a D&D Studio.
Ao vivo, Poco Pixel número 158, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo?
O tema de hoje é, isso pertence a um museu?
É, a gente vai falar, finalmente, olha, eu sou reconhecido como um grande fã do Indiana Jones.
É verdade.
E a gente nunca fez nenhum episódio específico sobre jogos de videogame do Indiana Jones, hoje é o dia.
E calhou.
Chegou o dia.
Calhou que temos jogo novo do Indiana Jones.
Exatamente.
Que no momento em que gravamos já nem é mais tão novo assim.
Já tem
assim.
Alguns meses aí. Quer dizer, pra quem tem Xbox ou PC, já tem aí mais de ano já esse jogo. Pra aquelas pessoas que têm um PlayStation, chegou agora. Chegou há uns 2 meses.
Exato. E
eu, inclusive, né? Vou compensar, né? A gente tá fazendo esse tema porque eu comecei a jogar o jogo agora. Você já jogou já faz tempo.
Eu joguei na época do lançamento. Mas o legal de ter um jogo novo do Indiana Jones é que tem muitos jogos antigos do Indiana Jones. Então a gente tem muita coisa pra comparar e pra conversar sobre a mudança da indústria.
Exatamente. Indiana Jones é um tema de videogame que tá desde o começo do videogame, dos primeiros consoles, até o Grande Círculo agora, em 2025. Quer dizer, a história dos videogames meio que se confunde com a história dos jogos do Indiana Jones. Tem várias modas no meio, a gente vai analisar tudo, é muito divertido. E sempre a gente tá falando de jogos de IP, né? De propriedade intelectual, o que é sempre complicado. Jogos baseados em filmes são geralmente bem ruinzinhos. A gente vai ver isso também, né, nessa lista de jogos de Indiana Jones que a gente vai comentar agora.
Boa.
Mas antes, a gente tem que falar de como você pode ser o grande herói.
Eu?
Não, a pessoa que tá escutando a gente.
Ah, mas eu tô escutando você.
Então você também. Porque a gente tá falando do Mecenato Esclarecido do PocoPixel.
Ah, bom.
O Mecenato Esclarecido, que é o grupo que vai unir o Brasil, o mundo talvez. Não é mais o Brasil só, que o grupo do Mecenato Esclarecido vai unir. É o Brasil e o mundo todo.
Vai unir todas as tribos.
Todas as tribos, inclusive o Norvana.
É o Norvana.
É o próprio Norvana. O grupo do Mecenato Esclarecido é uma das recompensas que a gente dá para você apoiar o PocoPixel. Você entra em pocopixel.com/mecenato. Você vai ver que com um dinheiro pequenininho, menor do que o dinheiro que você vai usar para comprar um suco no shopping, você vai manter o PocoPixel existindo com programas mensais. E se a gente chegar num certo nível lá de arrecadação, quinzenais e até semanais. A gente já está em 60% mais ou menos. Já faz vários programas que eu falo que a gente está em 60%, mas é isso. A gente está em mais ou menos 60% da arrecadação para mudar de periodicidade o programa, para ter programa a cada 15 dias em vez de ser mensal como ele é hoje.
Então não é só sobre olhar para o passado como Indiana Jones. É também sobre olhar para o futuro.
Exatamente.
O futuro do PocoPixel.
Exatamente. Então, e fora que você vai poder participar do grupo que é uma maravilha. É o que há de mais legal no WhatsApp de todo o planeta. É o grupo do Mecenato Esclarecido. Então, entra lá, pocopixel.com/mecenato.
Boa. Participe aí do grupo mais intelectual e fofo. É impressionante, da podosfera internacional.
Né? A gente discute também o debate de bolso lá no Mecenato Esclarecido, os outros podcasts da família D&D. É só demais. É só o melhor grupo de seres humanos que o planeta já viu.
Faça parte você também.
Ai, meu Deus do céu. Vamos falar do Indiana Jones.
Bora.
Bom, Indiana Jones pra mim é muito fácil de falar, porque eu gosto demais desde a minha infância, né? Eu me lembro que o Caçadores da Arca Perdida foi o primeiro filme que eu assisti no videocassete.
Olha que legal!
Foi, meu pai comprou um videocassete de 2 cabeças, olha só que coisa maravilhosa,
qual
né?
Qual a diferença das cabeças?
Ah, a imagem é melhor, assim.
Ah,
né?
É? Tem isso?
É, ele não tinha controle remoto esse videocassete.
Você tinha que ir no aparelho pra
pausar e rebobinar? Pausar, rebobinar e fazer as coisas. Porque eles imaginam assim, você vai apertar play e assistir o filme, você vai ficar 2 horas vendo o filme. Você não fica apertando o botão, né? Mentira, né? Mas, enfim, pra testar esse videocassete, pra usar pela primeira vez esse videocassete, a gente foi na locadora, escolheu o Caçadores da Arca Perdida numa cópia pirata, porque as locadoras dos anos 80 tinham uma... quase todo o acervo das locadoras eram de cópias piratas.
É sério?
Aham, uhum, e aí eles tinha uma parede que era que eles chamavam de selados, que eram os vídeos originais que eles compravam das distribuidoras, da SIC Vídeos e assim por diante.
Eles compravam um e faziam várias cópias, é isso?
Então eles não eram nem comprados do original, eles conseguiam a cópia pirata original, digamos assim, a master pirata de alguém, e eles copiavam essa pirata.
Entendi.
Então a qualidade era horrível. Porque a gente punha a fita e era tudo borrado, com muita sujeira na tela. O VHS é um padrão extremamente complexo, né? Tipo assim, a tecnologia da NASA, assim, pra fazer o negócio funcionar. Então, qualquer coisa na fita gera efeitos caóticos, né?
É, tem muito ruído, né?
Tem muito ruído. Então, eu me lembro que eu assisti o Caçadores da Arca Perdida numa fita muito cheia de ruído e sujeira. E eu achei o filme muito fascinante.
Achou legal mesmo assim.
Achei legal mesmo assim. Mas a minha grande experiência com Indiana Jones na infância foi depois, foi alguns anos depois. Foi em 89, no lançamento, não foi um VHS pirata muitos anos depois, foi no lançamento do Indiana Jones e a Última Cruzada, o terceiro filme.
Mas foi no cinema.
Aí eu fui no cinema com meu pai no centro de São Paulo e eu assisti o filme, foi só muito maravilhoso. E é, até hoje é o meu filme favorito da trilogia com... várias ressalvas, assim, com várias questões, assim, que volta e meia quando eu reassisto, porque eu faço isso, né?
Você reassiste com frequência?
Eu reassisto com frequência, né? Claro, depois eu fui ver no cinema os outros dois filmes, né? O A Lua de Cristal com o Xuxa e Sérgio Malandro e o Dial of Destiny, como que é em português?
O Chamado do Destino.
É o Chamado do Destino?
Sim.
Ah, então tá bom. Então Indiana Jones e o Chamado do Destino pra... avaliações um pouco menos entusiasmadas, eu diria.
Sem dúvida.
Mas eu acho que o Dial of Destiny é menos ruim do que o Lua de Cristal. É que não tem como ser pior do que o Lua de Cristal,
é,
sabe?
É um desastre.
É um desastre. E eu já sentia... Dá pra você sentir assistindo retroativamente os filmes? A gente consegue sentir o desastre chegando. Dá pra perceber. Porque o filme começou a ficar muito autorreferente. Principalmente... Do segundo pro terceiro, tem uma mudança de tom. Ele já começa a querer fazer muita piada, muito o tempo inteiro. E aí ele começa a ficar caricato. O máximo do caricato é o filme da Lua de Cristal.
É verdade, virou uma comédia mesmo.
Virou uma comédia pastelão, assim, a Lua de Cristal. Com o texugo lá, a topeira saindo do montinho, que é pra ser a montanha Paramount. São as tradições do Indiana Jones, que os jogos também vão seguir, a gente já vai falar deles, né? São as tradições que o Caçadores da Arca Perdida inaugura. A mesma letra pra mostrar o nome do filme, que o tempo da perdição muda. E depois eles voltam a ser igual ao do Caçadores. A montanha da Paramount. Tudo aquilo que o Caçadores inaugura, eles repetem nos outros filmes. Só que vai ficando, cada vez que eles repetem, vai ficando mais e mais galhofa. É como se os filmes fossem, eles começassem a satirizar a si mesmos. E o único sério... é o Caçadores, que ele não é sério exatamente. Ele é uma espécie de paródia ou releitura dos seriados de cinema dos anos 30 e tal.
Ele já é galhofa na proposta, né? Ele tá tirando um pouco de sarro ao mesmo tempo que ele tenta emular. Então,
mas é uma galhofa meio tipo de... uma galhofa quentinha, assim, no sentido de ter uma homenagem.
Isso, ele tenta homenagear aquilo, ele tá se baseando naquilo, mas por saber que ele não é aquilo que ele tá só apontando para, então acaba se tornando, às vezes, um pouco sátira.
Uhum.
Porque é inevitável. Então, é engraçado, é divertido e tem uma ingenuidade que só as séries de ação dos anos 20 e 30 poderiam ter.
Exatamente.
Né?
Então, a origem do Indiana Jones, os filmes do Indiana Jones, são as férias, famosas férias do Spielberg e do George Lucas, depois de cada um fazer um filme importante, não me lembro exatamente quais, acho que era o Tubarão, no caso do Spielberg, e o... acho que o Império Contra-Ataca ou o Retorno de Jedi do George Lucas, os dois estavam cansados depois de fazer esses filmes. Eles se encontraram num resort, acho que no Havaí, alguma coisa desse tipo. Aí o Steven Spielberg falou pro George Lucas que ele queria dirigir filmes do James Bond. e que não era o sonho dele. E aí o George Lucas falou, eu tenho um projeto então. E aí ele apresentou pro Spielberg o Indiana Jones, que acho que tinha outro nome. Não me lembro, Smith, acho que era Indiana Smith, uma coisa assim.
Mas acho que teve alguma tentativa de conseguir os direitos pra fazer...
Eles tentaram?
Pra fazer o James Bond e só não rolou.
É, porque os direitos do filme do James Bond são propriedade da família Broccoli, assim, há décadas, né? É um negócio basilar, assim. E agora a Amazon, né, comprou. Enfim, toda a ideia do Indiana Jones é uma mistura de... Vou dirigir finalmente um filme de James Bond vamos fazer homenagem aos seriados dos anos 30 e 40, então os famosos Republic Serials, né? Os seriados de cinema, que as pessoas iam no cinema pra ver episódios curtos.
E que sempre acabava com cliffhangers.
Com cliffhanger,
né?
Que
muitas
é uma
vezes cena, literais, né?
É, a pessoa pendurada no desfiladeiro, pra a pessoa voltar no cinema e assistir o segundo episódio, o próximo episódio. Então é uma homenagem a isso e uma homenagem também ao Tesouro de Sierra Madre. É um clássico, né? Dos anos 40, né? Do cinema. Então, tipo, é uma mistura dessas três coisas, o Indiana Jones. E ele surge com o Caçadores da Arca Perdida, acho que é 80. É de 81. Então, o Caçadores da Arca Perdida de 81. O filme acaba sendo muito original, porque apesar de ter essas fontes clássicas, claras, assim, do tipo... Ele cria esse lore de arqueólogo e de templos egípcios com grandes segredos que não estava no cardápio, não existia isso. É uma criação, basicamente, é uma coisa nova no cinema. Não tinha esse. Ninguém pensava em aventuras do arqueólogo, sabe? É uma coisa que meio que é nova. Por exemplo, quando tem as aventuras dos romances do século XIX, lá do Alan Quatermain, lá dos. Minas do Rei Salomão, etc. É um jeito diferente de pensar esse tesouro fantástico. É mais uma caça ao tesouro.
Isso, mas tem muita caça ao tesouro em florestas, na América do Sul.
Uhum.
Isso faz parte do imaginário.
Aí,
do
o que
explorador de facão na mão no meio da floresta.
Exatamente. O Indiana tem esse toque diferente, que é meio inventado, que é uma ideia de... Como a gente justifica as aventuras desse cara, né? A gente criou... um arcabouço de arqueologia, de busca por um tesouro antigo, que é um tesouro arqueológico, não um monte de ouro. Ele tem um valor em si, assim, porque ele é um artefato histórico que pertence ao museu.
Isso, ele quer levar ao museu, ele não quer só encontrar um tesouro pra ficar milionário.
Porém, no Caçadores, você sente uma dubiedade nele. Ele tá mais mercenário no primeiro filme. Você percebe ele como um personagem meio dúbio. Ele não é 100% mocinho.
Ele é um pouco cafajeste.
Ele é um pouco cafajeste. Essa é a construção original do personagem do Indiana Jones. Ele fez muito sucesso e aí ele virou qualquer outra coisa depois, né? Mas é isso. Esses filmes fizeram uma redefinição do que seria filme de aventura nos anos 80.
Exato. E é uma aventura que vem junto com exploração, com solução de enigmas... Então não é simplesmente um herói braçal que dá pancada nos inimigos, que
se pendura em cordas. É.
Mas tem também o herói intelectual. Ele é claramente mais inteligente do que os outros. Ele é inteligente no sentido de mais espertalhão, mas também inteligente no sentido acadêmico.
Não, ele fala muitas línguas.
Ele fala várias línguas, ele lê os textos no original, ele consegue resolver mistérios ancestrais que ninguém conseguiu antes dele.
Ele conhece todas as histórias.
Exato, né? Os outros arqueólogos se aproveitam dele, querem que ele resolva os mistérios pra depois tentar conseguir os tesouros.
Exato.
E é curioso o que isso faz pros videogames. O fato de criar um mundo... em que o herói ele é tanto físico quanto intelectual.
E eu acho que isso é visível no primeiro e provavelmente mais famoso jogo de videogame do Indiana Jones, que é o Raiders, né, o Caçadores da Arca Perdida, do Atari, de 82.
Um dos jogos mais incompreensíveis de todos os tempos.
Um dos jogos mais herméticos de todos os tempos. Um jogo que depende fundamentalmente do manual. Você não consegue nem começar a jogar se você não lê o manual, porque você não usa o controle 1, você tem que usar o controle 2.
Você precisa de dois controles, porque um controla o personagem e o outro controla o inventário. Então, pensa bem, é um jogo de Atari com inventário.
Com inventário e com enigmas. Você basicamente, ele tira a ação do jogo. O Howard Scott Shaw, lá, que é o desenvolvedor do jogo, que é o mesmo do Yars Revenge e o mesmo do ET.
São todos jogos com algum grau de... exotismo.
Exato.
Né? São jogos bem diferentes, mesmo os jogos dele que são mais tradicionais, de um jogo de navinha, ele coloca elementos que estão muito fora do resto do escopo do Atari, né?
Exato. Ele se sentiu impelido quando ele recebeu a missão de fazer um jogo do Indiana Jones, inclusive com prazo apertado, porque sempre é isso, né?
Porque são jogos ligados a franquias.
Tem que lançar meio que junto com o filme, sei lá. E ele recebeu essa missão e aí ele se sentiu impelido pelo conteúdo do filme do Indiana Jones a fazer um jogo que privilegiasse o mistério e a resolução de enigmas e os puzzles. É. Então, tem lá, de um jeito que o Atari não consegue fazer direito, mas tá lá, ele tem que, por exemplo, colocar o cetro no lugar certo, na sala, onde o raio de sol vai apontar onde que fica a Arca da Aliança e não sei o quê. Tudo no Atari. Então é bem abstrato, o jogo é muito abstrato, é tudo ícones que você tem que mexer, o ícone pra cima e pra baixo.
É que eu acho que isso é muito divertido, porque mostra o que é que o game designer percebeu do personagem de Indiana Jones. Porque filmes de ação tinham muitos.
Uhum. Geralmente militares, né?
Em geral, sim. Em geral é um homem fortemente armado contra...
milhões de pessoas.
Milhões, nos anos 80, isso era muito comum. Mas mesmo as séries que Indiana Jones está fazendo referência, né? As séries de ação são muito comuns. Uma certa sensação de ser Indiana Jones, uma coisa muito particular do Indiana Jones, é ser capaz de resolver esses mistérios. É ser capaz de resolver quebra-cabeças.
De parar a ação. Ele tem que parar a ação.
Tirar um caderninho e desse caderninho surgir a solução de alguma coisa. Eu era encantado pelo Indiana Jones na minha infância, e aí eu andava pra lá e pra cá com um dos volumes do Manual do Escoteiro Mirim.
Uhum.
E eu fingia aquele Manual do Escoteiro Mirim era o meu caderninho de Indiana Jones.
Era o Diário do Graal, né?
É muito engraçado que um diário, um caderno, seja o lugar de poder do Indiana Jones. Era isso que eu achava encantador. Não era só o chicote ou o socão.
Uhum.
Era o fato de que ele tinha alguma coisa intelectual. E eu acho muito curioso que é isso que apareceu no jogo de Atari. Poderia ser ele andando por uma floresta, pulando na cabeça de jacarés. O jogo o poderia Pitfall. Ser Pitfall.
É.
O jogo poderia ser sobre ele se pendurar em chicotes.
Uhum.
Ele escolheu a parte do puzzle porque eu acho que é isso que tem de mais diferente, de mais identitário no Indiana Jones.
É, principalmente no primeiro filme. O primeiro filme privilegia bastante essas cenas de mistério, de resolução de enigmas. Os outros têm menos.
Mas o terceiro tem um tanto.
O terceiro tem um tanto porque o terceiro ele é uma releitura do primeiro, basicamente, né? Ele é mais leve, ele é mais infantil, porque tem a figura do pai dele, tem ele mesmo jovem, né? Tem, tipo, toda uma... É um filme mais família, mas ele é um decalque do primeiro filme. A ordem, a estrutura do filme é idêntica, os vilões são os mesmos, né? Retornam os nazistas.
Isso.
Tem o mesmo... O Salah, o cara lá da universidade, o amigo dele da universidade. É, assim, mostra a universidade dele dando aula, igual o primeiro filme, né? Que ele dá aula pras meninas encantadas e tal. Mesma coisa acontece no terceiro filme. É, ele é um decalque do primeiro filme, né? Então ele tem também essas cenas de o Indiana Jones como o Batman, o maior detetive do mundo.
Exato.
Né?
Mas é muito engraçado que qual o jogo do Batman é detetivesco? Né?
Poucos mais modernos agora, né?
Tem alguns mais modernos. Agora tem até jogo de tabuleiro em que você tem que investigar coisas.
Como Batman.
Mas inicialmente, os videogames são muito bons para jogos de ação. Então você tem uma dificuldade bem clara, bem evidente de construir jogos que sejam mais intelectuais no Atari 2600. E a opção por um jogo de Indiana Jones não é fazer um Pitfall. É fazer um jogo de puzzle.
De puzzle.
Que envolve um inventário e pra isso você precisa de dois controles e um manual que ninguém leu. E aí o jogo foi um desastre porque ninguém entendia porcaria nenhuma.
Ninguém entendia nada.
É um jogo
bem complexo.
É certamente o jogo mais complexo do Atari.
Você tem que ler o manual com muita atenção porque os ícones não são muito fáceis de entender. Você tem que ver o que significa. Ah, isso significa arma, isso significa chicote.
É quase um jogo de tabuleiro, né? Você tem que entender o que os ícones representam, né?
E ele tem um final. É uma diferença também, porque como ele tenta fazer essa questão do enigma, de você resolver um enigma...
Uma vez resolvido, está resolvido.
Exatamente,
né?
Você resolveu o enigma, então você fecha o jogo, que não é comum no Atari, né? A maioria dos jogos do Atari são jogos de fazer high score. E pouquíssimos jogos fecham, o Adventure fecha e o Raiders fecha, poucos jogos fecham. Mas eu acho que Esse é o jogo mais famoso, porque é o jogo mais diferente. É o jogo que o filme fez o videogame ser diferente. O filme força o cara, o game designer, a pensar algo diferente. Quando o segundo filme surge, o segundo filme é completamente diferente dos outros dois.
Muito mais focado em ação.
Ele é só pancadaria.
Um tom mais pesado, assim.
Ele é muito mais sombrio. Eu acho que esse é um filme que, como cinema, ele envelheceu menos. Porque ele tem o mesmo ritmo dos filmes de hoje. Ele é muito ágil, é um filme muito rápido, frenético, e que para pouco pra contar a história. Os outros filmes são mais filmes mais devagar, assim, principalmente o primeiro. Tem bastante setup, então, tipo, são filmes mais demorados. O do meio, O Tempo da Perdição, é super acelerado, super rápido, a edição é só sensacional. O cuidado que o Spielberg tem com a direção dos três filmes vai mudando. O primeiro filme, você percebe que ele tá tratando o Indiana Jones como, sei lá, como Bergman. Assim, ele tá fazendo o maior cuidado na direção possível, assim. Você percebe, é um filme extremamente bem dirigido. É incrível, assim, o trabalho de direção e de imagem do Caçadores. E ele vai soltando. E ele mesmo fala nos making-offs, eu fui fazendo de um jeito mais solto, relaxado, os outros filmes, pra tentar captar mais o momento, a ação, a história, do que o que era muito, 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 muito desenhado no storyboard no Caçadores. Você percebe ele mudando, né? E, enfim, a edição ocupa esse lugar no Tempo da Perdição. A direção é fodida no Caçadores, mas no Tempo da Perdição, quem é a estrela é a edição. A edição é só sensacional, né? E a música tem um papel extremamente importante em todos esses filmes. A música não para em nenhum momento, né? No Templo da Perdição, o único momento que a música para é no carrinho, na cena do carrinho da mina. Na perseguição de carrinhos de mina, que aí ele para a música estrategicamente pra gente escutar o barulho dos carrinhos.
Claro.
Mas todo o resto tem música o tempo inteiro. É, tipo, é quase uma ópera mesmo, assim, no sentido de que a música é uma coisa... Que carrega a história. Ela é uma música contínua do começo até o final. É uma música quase de desenho animado, no sentido que ela reage a cada mínima coisa que acontece na tela. E ela fica contando a história. Aqui nessa cena é importante o Short Round, o amigo criança do Indiana Jones do segundo filme. Então ele toca o tema do Short Round. Não tem nenhuma vez que ele não toque o tema do Short Round quando o Short Round não aparece na tela. Assim. Então, tipo, é o tempo inteiro. Ah, ele tá pensando na Willy, então toca o tema da Willy. Muito legal ver a construção da trilha do John Williams, né?
E são dois filmes muito diferentes, portanto.
E são filmes muito diferentes.
E aí qual é a consequência que isso tem pros jogos, né?
O jogo do Tempo da Perdição é um jogo de arcade. É um jogo de arcade de pular de obstáculos e ficar pulando, desviando de inimigos, dando chicotada em inimigos e resgatando crianças em portinhas. Essa é a mecânica do Tempo da Perdição, de um jogo de arcade de 85 da Midway. Eu me lembro muito desse jogo. O arcade é bem bonito, assim, tem gráficos bem interessantes e tal. E é o Indiana Jones naquele ambiente de mina e de templo satanista lá do... Né, do Tempo da Perdição. Então é tudo. É um jogo bem indoor, assim, né? Você se sente meio claustrofóbico no jogo. E aí ele andando em umas esteiras, nos trilhos de trem, nos lugares de lava, porque tem esses elementos no filme, né? E aí você fica chicoteando coisas, pulando com chicote de ambiente para ambiente e resgatando crianças que estão em caixinhas, em buraquinhos na parede, assim.
Que é um tema muito comum para jogos de arcade. É tema do Moonwalker, de Shinobi.
É verdade.
Né? Essa
é verdade.
Coisa de você ficar andando em ambientes com múltiplas plataformas, vários andares, procurando crianças ou coisas pra resgatar em alguns cantinhos.
Esse jogo acabou sendo portado pra todos os consoles possíveis e imagináveis. É um jogo muito popular. Não é exatamente um jogo bom. Não é um jogo lendário, no sentido de que as pessoas lembram do Tempo da Perdição e tal.
É um jogo bem genérico.
É um,
né,
jogo bastante genérico, bastante jogabilidade, de arcade.
Ele é muito parecido com vários outros jogos de arcade que existiam na
época. Em 85, né? Ele lembra Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins, né? No gráfico, um pouco no jeito como o personagem se movimenta. É muito típico da época. E a dificuldade também de você cair na lava o tempo inteiro também é um típico de arcade dessa época, né?
Mas o que eu acho curioso é que o jeito como Indiana Jones é portado como herói nesse jogo mais arcade é o comum, é o que a gente tá acostumado. Quando Star Wars vira um jogo pra Super Nintendo...
A gente já vai falar do jogo de Super Nintendo do Indiana, né?
Exato, é porque o Star Wars vira um jogo de plataforma, em que cada fase remete de leve no cenário, nos inimigos, ao filme... mas você está simplesmente passando por situações de plataforma com um monte de inimigos. O Indiana Jones Super Nintendo também vai nessa direção.
Exatamente.
Né? Mas são jogos de ação. Curioso como, até esse ponto, só o jogo de Atari é o jogo que entende o Indiana Jones como um
intelectual. Uma coisa diferente. Isso.
Que está tentando resolver problemas.
Vai voltar.
Para tapar esse buraco, essa lacuna no mundo de Indiana Jones, aí cabem aos point and clicks ou aos jogos em texto, né?
É. No segundo filme tem pouquíssimos enigmas, talvez um. Não são importantes. O Indiana como arqueólogo, como pensador, ele meio que some, desaparece no segundo filme. Ele é só uma pessoa numa aventura muito, muito frenética. Isso se reflete no jogo, mas quando ele volta pro terceiro filme, os jogos aí eles não sabem muito bem pra onde que eles vão. Se eles vão pro Indiana Jones que é aventureiro como o do segundo filme, ou se eles vão pro Indiana Jones cerebral como o do primeiro filme. É muito engraçado, porque surgem dois jogos pro Indiana Jones e a Última Cruzada. Um é o Adventure Point and Click da LucasArts, que é sobre o Indiana Jones resolvedor de mistérios.
Perfeito.
E é uma sacada incrível da... Na época não era LucasArts, né? Da Lucasfilm Games, né? Era uma sacada incrível porque combina a ideia de enigma e de aventura do Indiana Jones, combina perfeitamente com o modelo de Adventure Point and Click.
E é curioso que o Atari já tinha percebido isso fazendo um jogo que envolve inventário. A graça é o que o Indiana Jones tem nos bolsos, né? É o poder de ter um caderninho, é de misturar itens pra encontrar alguma solução.
Então o jogo tem o diário do pai dele, que ele tem que consultar, é um diário dinâmico que muda cada vez que você joga. Ele tem os mesmos enigmas, tem os três coisas que você tem que fazer no final do filme pra você resgatar o Graal, os três passos lá pra você conseguir o Graal. Tem lá, tudo isso tem no jogo, como puzzles de adventure, point and click. É muito bem feito, muito bem sacado. É um grande jogo, é um dos grandes clássicos de adventure, point and click da LucasArts. É o Last Crusade, né?
E os diálogos, né, de John Jones, que são famosamente diálogos muito engraçados.
São muito,
né,
engraçados.
O texto é muito engraçado. Um point and click consegue se ater a esse tipo de coisa, né?
Sim. E ao mesmo tempo foi lançado o jogo de ação do Indiana Jones e Última Cruzada, da Taito.
Jogo arcade. É aventura, não adventure, né?
É, exato, exatamente. É um jogo tipo comum de Nintendo, que você vê aos montes, né? Você é um Indiana Jones de chicote andando da esquerda pra direita com um monte de inimigos vindo na tua direção. É isso. O mais padrão que você pode imaginar de jogo de aventura no Nintendinho da época.
Sim, similar ao jogo do Batman do Nintendinho.
Igual a qualquer outro jogo de filme. Né? Aquela brincadeira que a gente fazia, né? Se vai lançar um jogo de filme, isso vai ser uma plataforma, né? É isso. Na época não tinha outro jeito, era a plataforma. Então, é a mesma lógica do jogo do Super Nintendo, que é bem depois. Esses jogos são do lançamento do Última Cruzada em 89. Aí parou de ter os filmes. E aí passou muitos anos, o que eles fizeram para resgatar a franquia pro Super Nintendo. Precisa de ter um jogo do Indiana Jones no Super Nintendo, mas não tem filme novo.
Aí o jogo é da trilogia inteira.
Aí você faz, né, o jogo da trilogia inteira.
Com várias fases que remetem a todos os filmes.
Todos os filmes. Você joga todos os filmes tentando seguir direitinho a ordem da historinha dos três filmes, igual ao Super Star Wars. A série Super Star Wars do Super Nintendo, que é também toda a historinha dos três filmes da trilogia original do Star Wars, contados bonitinho, fase a fase, no jogo de ação.
É, que esse fase a fase é muito engraçado, né? Porque você tá jogando um monte de coisas que não existem no filme.
Mas que lembram, de
alguma
maneira.
Só que lembram, é.
É que quase um jogo de pinball que remete a algo, né?
Perfeito.
E o Indiana Jones é isso. Então tem lá, a primeira fase do jogo é na América do Sul, você tem que fugir da bola gigante e assim por diante até resgatar o Graal no final.
Tem a famosa fase do carrinho, do Tempo da Perdição.
Sim, tudo tá lá. Então os três filmes estão lá num grande jogo de ação, estilo arcade do Super Nintendo, igual qualquer outros jogos de ação plataforma do Super Nintendo. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Eu acho muito divertido que os jogos de Indiana Jones tiveram que se adaptar ao que se fazia no console, ao que existia na época deles. Porque a gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for analisar os jogos que surgem depois da Lara Croft. Quando surge o Tomb Raider, no final dos anos 90, no PC, ressurge a ideia do arqueólogo, do explorador de civilizações antigas, de um templo que você vai entrar e tal. Quando o Indiana Jones volta a ter jogos no videogame, ele vai fazer o quê? Ele vai ser igual a Lara Croft, vai ser igual ao Tomb Raider. Então, é os jogos do Nintendo 64, que é o The Infernal Machine, é de 99, É bem no auge do Tomb Raider. E depois The Emperor's Tomb, que é do PlayStation 2, do Xbox e tal, que é de 2003, que é um Lara Croft. É, assim, é um jogo da Lara Croft, do Tomb Raider, sem tirar nem pôr. Só que é o próprio Indiana Jones. É como se ele estivesse recuperando da Lara Croft aquilo que a Lara Croft copiou. É a cópia da cópia da cópia.
Exato, mas é que a Lara Croft copiou e consolidou na maior parte dos jogadores, né?
Esse modelo em que você tem um personagem grande em 3D, poligonal, em que tem que dar tiro e andar em tumbas, que é a ideia, né?
Exato.
Em buracos. E aí o Indiana Jones recupera isso dela. Mas você acha que esses dois jogos, o Inferno Machine e o Emperor's Tomb, fizeram alguma sombra para os jogos do Tomb Raider mesmo?
Pelo contrário, passaram completamente batidos.
Completamente batidos. E a gente vai ver a mesma coisa depois com a série Uncharted.
É que o Uncharted tem muito mais de Indiana Jones do que a Lara Croft. A Lara Croft tem um certo tema geral, mas é um jogo muitíssimo focado em ação, em armas de fogo, inclusive, que é uma coisa que o Indiana Jones nunca teve.
Não, teve sim, ele dá um tiro no cara da espada.
Ele dá um tiro porque o Harrison
Ford com disenteria.
Tava passando muito mal e não conseguiu fazer a coreografia de espadas.
É muito engraçado que você percebe no filme, nos três filmes. Os dois primeiros, o Harrison Ford passou mal o tempo inteiro. Ele sofreu pra gravar os dois primeiros filmes. Ele só tava legal no terceiro filme. E você percebe no jeito dele. Ele tá mais leve. Nos outros dois, um ele tá com diarreia constante, gravando no Egito. Na verdade, não é no Egito, eles gravam... A cena é no Egito, mas eles gravam na Tunísia, né?
Perfeito. Onde foi gravado Star Wars também.
É, porque tem um deserto, é fácil de usar. Isso. E tal. O deserto do terceiro filme, que seria, a princípio, na região da Turquia, Jordânia, eles gravam na Espanha, que é onde se fazia os Western Spaghetti.
Ah, legal.
E é os mesmos desertos, que parece mesmo, sei lá, o interior do Utah, assim, só que é na Espanha. No segundo filme, ele quebrou o ombro, uma coisa assim, numa cena de luta. Ele teve que fazer uma cirurgia experimental com semente de mamão, umas coisas assim.
Você tá inventando isso?
Não, tô falando sério. O Harrison Ford teve que ter uma cena que ele tem que brigar com um thug, né, com um cara da seita lá, e aí no quarto que tá no palácio do Marajá, né, e aí o cara vem por trás e ele tem que dar um não sei como que chama esse golpe que você pega a pessoa pelas costas e vira na cima das suas próprias costas, e aí ele deslocou o ombro de um jeito que ele não podia mais trabalhar. Aí ele saiu do filme, todas as cenas são feitas pelo dublê dele, o Vic Armstrong, que é um cara que tem a mesma altura, mais ou menos, e tal. E aí eles só trouxeram ele de volta depois da cirurgia pra mostrar a cara dele, assim, tipo, em cenas que é o close da cara do Harrison Ford.
Entendi. Mas assim, talvez
seja... Ele passou mal nos dois filmes, aí no terceiro filme ele já tava de boas.
Mas um dos efeitos disso é não tem muita arma, né? É um filme que os duelos físicos são no mano a mano. Tomb Raider não vai nessa direção.
É tudo tiro.
Lara Croft não vai nessa direção. Uncharted também tem muita arma de fogo, mas eu acho que Uncharted bebe mais no mito do Indiana Jones. Não só misturando o mundo real com algo de magia, mas também dando muita ênfase pra essa coisa do caderno, do diário, da solução,
do enigma,
dos enigmas.
É.
Tem aí uma questão que eu acho que os point and clicks querem que a gente resolva desafios de verdade. A sensação é de você ser o Indiana Jones. Você tá resolvendo esses problemas.
Sim, é você que tá resolvendo
os problemas. É você que tá resolvendo. Quando você chega no Uncharted, os quebra-cabeças existem, mas eles são quebra-cabeças muito simples. Eles estão ali pra passar uma espécie de sensação psíquica de solução de problemas.
Porque o lance mesmo é você fazer parkour.
Exato. É que existe um momento em Indiana Jones. Você tem que parar, olhar, entender qual é a lógica e quebrar a cabeça num puzzle. Mas é mais pela sensação de que você fez aquilo do que pelo trabalho intelectual de resolver. Uhum. E eu acho que isso virou uma tônica em jogos AAA, de que você quer muito, como game designer, que o jogador resolva problemas. Você não quer que ele tenha
que
chance
pare
de não resolver.
Isso, que ele pare e fique travado no jogo.
E isso cria uma tensão. Porque o quebra-cabeça não pode ser óbvio, porque você quer que o jogador resolva. Mas como não pode ter a chance de que o jogador trave e não consiga, o quebra-cabeça sempre tende ao óbvio.
Uhum.
Ele acaba sendo muito mais um trabalho braçal Você tem que ficar indo e puxar alavancas e girar coisas. Ah, não deu certo, deixa eu tentar de novo numa outra sequência. Do que de
tudo fato... releituras do Incredible Machine, né?
Isso. Muito mais do que você resolver uma coisa num papel e caneta e aí ir lá e
colocar acho que uma senha. E tem um pouco da própria mecânica 3D do jogo. Do jeito como você joga ele, etc. Acho que isso privilegia de alguma maneira, tá, talvez até inconsciente no game designer, que são enigmas meio espaciais sempre, de mudar coisas de posição, uhum. né?
Então tem enigmas no Uncharted. E eu acho que o Uncharted é realmente um sucessor espiritual do Indiana Jones.
Não tem dúvida. Inclusive ele gruda mais no Nathan Drake, a ideia do cara meio dúbio, moralmente meio dúbio, que o Indiana Jones mesmo perdeu.
E que tem algum parceiro, e que tem um interesse romântico, que tem uma tensão sexual, porque...
Mas eu não sei direito, ajuda. No Uncharted muda sempre?
Sempre, sempre.
Que a ideia do Indiana Jones era ser igual as Bond Girls, né? Mudar todo o filme.
Isso.
Tanto que no terceiro eles até cogitam de trazer de novo a Meryl, mas aí alguém fala, não, tem que ser uma diferente todo filme.
O Uncharted sempre muda, mas aí traz uma de volta quando tá relembrando... Também fica muito autorreferente do Uncharted 4. É sobre os outros Uncharteds. Então você começa a ter personagens que revisitam. Mas enfim, o que eu acho importante sobre Uncharted é exatamente esse ponto. Em que as cenas de ação são épicas. Em que os puzzles são grandiosos.
Você não joga nada, nenhuma das duas coisas, né?
Mas você joga na prática muito pouco.
Nem ação, nem puzzle você joga.
Eu gosto muito de Uncharted, eu me divirto muito. Eu acho muito impressionante de assistir. E dá aquela sensação de que você está jogando enquanto assiste, mas a ação do jogador é muito limitada. A solução de quebra-cabeça, você se sentir como Indiana Jones, envolve um nível de frustração possível, no mínimo. Frustração possível, que os jogos modernos não dão conta
Sim.
de lidar. Então, o sucessor de Indiana Jones, que é o Nathan Drake do Uncharted, ele é muito inteligente, mas ele é tão inteligente, mas tão inteligente que você, como jogador, nem precisa quebrar a cabeça pra resolver.
Já vem resolvido.
Ele meio que resolve metade pra você, Sim. entendeu?
Deixa eu voltar no tempo. A gente falou do Tomb Raider e dos jogos do Indiana Jones que imitam o Tomb Raider. A gente falou do Uncharted. Daqui a pouco a gente vai falar do Grande Círculo, que eu não acho que seja uma imitação do Uncharted. Médio. Mas a gente tem que voltar pro jogo do Indiana Jones que faz você pensar mesmo e resolver os enigmas. E você se sente resolvendo de verdade os enigmas, que é o que é pra mim o maior jogo de Indiana Jones que já foram produzido. Melhor talvez que o Grande Círculo, também vamos conversar. Que é o Fate of Atlantis. O Destino de Atlântida. Que é de 92, antigo esse jogo.
Pois é. E os quebra-cabeças não tão... escorados nos filmes. Como é uma história nova, os quebra-cabeças podem ser totalmente inéditos, né?
É, ele tem a vantagem também, esse jogo, o Fate of Atlantis, que é, assim, disparado o lore alternativo do Indiana Jones que mais colou no público.
É, ele é bem interessante.
As pessoas repetem sempre que, fora os três filmes originais, a melhor história que fizeram do Indiana Jones é a história do Fate of Atlantis. Porque ele teve um monte de jogos, a gente falou um monte de jogos do Inferno Machine. Quem lembra da história?
Imagina.
A do Tumba do Imperador, quem lembra? Do Grande Círculo, talvez, as pessoas lembrem depois. Teve seriado de televisão do Indiana Jones, do Jovem Indiana Jones. Lembra disso? Passava Sim, na Globo.
Claro.
Quem lembra das histórias dele com lidando com Pancho Villa, com Sigmund Freud, né? Tipo, com Vladimir Lenin. Tipo, legal, mas... E aí, né? Ninguém lembra dessas histórias. Teve um monte de livros, histórias em quadrinhos da Marvel, da Dark Horse. Teve um monte de lore alternativo do Indiana Jones.
O que ninguém ficou, se importa. O que ficou foi o jogo.
Foi o Fate of Atlantis. Que todo mundo fala, deveria ter sido o quarto filme. Não foi. Mas deveria mesmo, porque o quarto filme, pelo amor de Deus, né?
E o legal, né, do Fate of Atlantis é que ele tem vários caminhos, né? Um jogo aberto, que você pode optar por caminhos diferentes. E um deles é o caminho braçal, é o caminho da porrada,
ele
né?
deixa explícito essa dualidade do personagem, né? Quando tem um certo ponto que você tem que escolher. Você quer jogar no modo cooperativo com a Sofia, que é uma excelente personagem que eles inventam.
Que mostra esse lado de Indiana Jones.
Mais uma Bond Girl, né? Exato. Né? Muito legal a ideia.
O lado galanteador dele, mas com mulheres que... Várias vezes.
Ela lembra a Marion de alguma maneira, tem um lore parecido, que ela também é filha de um parceiro antigo do Indiana Jones, mas, igual a Marion, mas.
Mas são mulheres que são meio indefesas, meio protagonistas, né? Tem alguma dualidade também.
E a Sofia é muito espertalhona, né? Ela é malandrona.
Então tem esse modo de cooperação.
Tem o modo porrada, então você pode escolher simplesmente As fases são as mesmas, mas você tem menos coisas pra resolver e você encontra inimigos com frequência na rua, sei lá, você tem que bater neles. E tem o modo Wits, que é o modo cabeça, cabeção. Que você tem, os enigmas são mais difíceis e você não tem a Sofia pra te ajudar. A Sofia volta no encontro, no reencontro dessas três vertentes, que é a última fase.
Isso aí, as três dão no mesmo lugar.
Dão, né? No mesmo lugar e elas têm características dos três. Então, tem porrada, então você vai encontrar os soldados nazistas o tempo inteiro que você tem que ficar batendo. A Sofia foi presa, ela tá presa, mas um certo momento você abre pra ela, resgata ela e ela colabora com você. Então tem uma parte do jogo que é com a Sofia e tem a parte que ela tá presa que você joga sozinho. Então tem as três tipos de jogo tão condensados. Perfeito. Na última fase, né?
E eu acho que a parte de briga, de combate, é a pior, disparado. Não é só porque
é que
eu
o quero... mouse não funciona direito.
É, não é só porque eu acho que o que tem de mais diferente no Indiana Jones é a parte intelectual e que eu acho que é isso que realmente torna o jogo interessante. É porque a parte do combate não é boa. A jogabilidade é limitada pelo fato de ser um point and click.
Você nem precisa jogar com mouse. Né? Ele sabe que é limitado, que mouse, se você dá meia volta, ele fala só, never mind, e ele vai embora.
Você não precisa
brigar. Você não precisa brigar, né? Ele te protege disso, né? Na última fase, pelo menos, né?
Mas é legal que o jogo faz esse apontamento de que o personagem também é brigão, que ele também tem essa parte
física.
Ele
tem o documento que ele precisa ficar consultando toda hora, que não é mais o diário do Graal, é o último diálogo perdido do Platão, que é sobre Atlântida... Então tem lá e ele muda toda hora as variáveis pra você ter que consultar de verdade, né? Você não pode decorar a resposta.
É legal, você pode jogar várias vezes, né?
Você pode jogar várias vezes e tem muitos enigmas. A última fase, que é polêmica porque tem os soldadinhos que ficam te interrompendo.
É, porque o jogo te obriga a esse combate, né?
É, a última fase tem enigmas muito, muito bom. Envolvem salas longe uma das outras, que você tem que juntar as coisas que você pega. E o Fate of Atlantis tem esse artefato que é o tal do Oricalcum. É um metal que gera energia. A ideia é bem legal, assim. E isso é um gizmo, é um negócio, é um mecanismo no jogo que ajuda na jogabilidade. Ele cria um monte de coisas legais pra você fazer no jogo por causa do Oricalcum. Que surge como uma bobagem no começo do jogo e isso vai crescendo, crescendo, crescendo até virar totalmente importante na última fase.
É um jogo muito legal, né?
O jogo é muito bem bolado. Muito bem bolado. Então, você quer sentir o Indiana Jones? No fundo, no fundo, o melhor jogo pra você fazer isso é o Fate of Atlantis. Que tem meio de tudo. E tem uma história melhor, mais bem contada, com plot devices e mecanismos interessantes pra você brincar. Com música bem feita, etc, personagens legais. Tem tudo que precisa, tem lá faculdade, tem viagem por todos os cantos do planeta, tem tudo. É um Indiana Jones perfeito, assim. Ele tem é um condensado de Indiana Jones muito bem feito.
E aí eu acho que a gente pode chegar, de fato,
no grande círculo. Né? Vamos chegar no grande círculo.
Porque o grande círculo acabou de ser lançado. E aí ele tem uma questão com a modernidade dos jogos de videogame. Numa entrevista recente, o diretor do jogo disse que...
O diretor da Bethesda, né?
Da Bethesda. Como o jogo foi lançado primeiramente para Xbox, depois para PlayStation 5...
A Bethesda é uma empresa da Microsoft.
Ele foi lançado direto para o Xbox e acessível no Game Pass. Que é um serviço por assinatura. Você paga uma assinatura mensal e pode jogar qualquer um dos jogos da plataforma.
Aham. Só genial.
E aí, pela estatística do Game Pass, as pessoas, em geral, só jogam 10 minutos do jogo e partem pro próximo. Porque é um catálogo de centenas e centenas de títulos. E mesmo quando tem lançamentos, em geral, os lançamentos são liberados na casa da dezena.
Uhum.
Sabe, são, sei lá, 8, 10 jogos que são lançados
ao mesmo
simultaneamente.
Tempo,
Então as pessoas em geral, elas jogam 10 minutos do jogo. Tem a possibilidade de você jogar na nuvem, então você experimenta um pouquinho do jogo na nuvem pra ver se você vai baixar. E em geral ninguém baixa. Os jogos têm baixíssima taxa de finalização. É muito raro que as pessoas do Game Pass cheguem no final dos jogos.
Todos os jogos são Battletoads, então. Todo mundo só joga a primeira fase.
Com a diferença do que no Battletoads, a gente tentava muito. Pensa o quanto a gente se dedicava ao Battletoads pra perceber que a gente não conseguia chegar no final.
Uhum.
Agora, a dedicação dura
10
minutos.
É nenhuma.
Então o diretor do Indiana Jones e o Grande Círculo disse que eles tiveram que repensar o começo do jogo pra tentar fisgar os jogadores nos 10 primeiros minutos. E eu acho que isso dedura uma coisa sobre esses jogos. Porque o Grande Círculo é um jogo muito curioso. no sentido que ele mistura várias jogabilidades diferentes. Ele usa uma engine que não foi pensada para ele, foi pensada para Wolfenstein. Ele é, assim, um Frankenstein bizarro.
É porque ele é publicado pela Bethesda, mas ele é desenvolvido pela Machine Games, né? A mesa do Wolfenstein, né?
Então ele usa uma engine de um outro jogo, e aí é por isso que ele é em primeira pessoa. E é muito fantástico que esse Frankenstein, essa junção bizarra de mecânicas e engines diferentes, tenha um resultado tão charmoso.
Uhum.
É um jogo extremamente charmoso.
O jogo é muito charmoso.
Que em vários momentos você fala, nossa, que jogo Indiana Jones esse jogo de Indiana Jones.
Eu acho muito bem sucedido o Grande Círculo.
Porém, quando você vai resolver quebra-cabeças nos muitos puzzles que o jogo te propõe, o que acontece...
Te propõe puzzles soltos que não tem nada a ver com a aventura, aos montões. Assim.
Tem vários puzzles secundários, né, que são opcionais pro jogador. Quando você chega nesses momentos... O que me aparece é uma tradição que vem do Uncharted, que não vem dos point and clicks no Indiana Jones.
Uhum.
Que são puzzles que, na maior parte das vezes, são físicos. De aperte as alavancas, descubra isso. A ordem de apertar essas alavancas. Eles são muito pouco intelectuais. E o motivo para isso está dado na entrevista do diretor do jogo. Você não pode frustrar o jogador. O jogo está no Game Pass. Então você está... competindo com centenas e centenas de outros jogos que todos os jogadores têm acesso imediato. Ninguém quer ser frustrado. Eu acho que onde peca o Grande Círculo, que é um jogo extremamente charmoso e muito Indiana Jones...
Muito Indiana Jones, extremamente bem realizado e pensado.
É o medo que todos os jogos da atual geração têm de frustrar o jogador em qualquer aspecto. Ninguém pode ser frustrado. Nunca. Tudo tem que ser extremamente macio. E quebra-cabeças que são mais intelectuais... sofrem com isso. Como é que você vai ter um quebra-cabeça que você se sinta muito bem de ter resolvido que não tenha, no mínimo, a possibilidade de ter te frustrado?
Sim.
Então, o Indiana Jones não vai ficar puxando alavancas em ordens diferentes. Tem vários quebra-cabeças no Grande Círculo que são físicos, no sentido de que você tem que usar o seu chicote pra se pendurar, pra chegar num lugar pra apertar um botão, pra depois voltar e apertar o botão de novo.
Uhum.
E aí você percebe, ah, não. Apertei na ordem errada. Volta, se
começa de novo,
faz outra vez. Nenhum deles é um quebra-cabeça que eu preciso parar e ficar olhando pra minha tela pra resolver alguma coisa que seja estritamente intelectual. Eu não tive que fazer uma mini anotação no Indiana Jones.
Não,
eu não tive que pegar um caderninho com uma caneta e ir anotando coisas
juntar
elementos.
Ele tem um monte de coisas que ele guarda, que são anotações, diários, emulações de diário do Graal.
É legal, ele desenha coisas, que é uma coisa que o Nathan Drake também faz, ele lembra muito o diário do Uncharted.
Uhum.
Né? O jogo tá mais pra Uncharted na parte de resolver problemas do que tá pra Indiana Jones.
Mas ele muda muito do Uncharted porque ele força bastante e por ser um jogo em primeira pessoa, acho que isso é reforçado ainda mais, ele força muito o fato de ser um jogo stealth. Ele foca muito na versão stealth do Indiana
Jones.
Existe combate. Ele tá sempre à espreita, ele tá sempre escondido.
Tem armas. Mas as armas, elas são difíceis de encontrar, elas têm pouquíssimas balas. Então, às vezes, você dá tiro em alguém, mas acaba tão rápido.
Você tem que ficar escondido.
E tem uma coisa que eu acho...
Você se disfarça logo no começo do jogo.
Sim, tem muito stealth. Mas tem uma coisa que eu acho que é extremamente Indiana Jones presente na mecânica, que é muito engraçado, que é o fato de que tudo é uma arma.
Ah, sim.
Então,
a garrafas e trubiscos
que estão no candelabro, cenário. A vassoura, o arado.
Qualquer coisa o espanador, é arma.
Tudo que você pega vira arma.
Isso é muito do filme mesmo.
E tem uma coisa do filme, em que Indiana Jones está sempre improvisando, que tem um caráter meio cômico, né?
Uhum.
De ver lidando com uma coisa de metal na cabeça de alguém, a pessoa só desmaia na frente dele. E é engraçado.
Não é realmente violento, né?
Não, mas o jogo propõe isso. Então, as partes de combate, ou elas são stealth, ou elas têm uma camada de criatividade,
envolvida,
humor, uma coisa meio improviso, né?
Uhum.
Vamos ver o que tá aqui na minha mão. Nossa, eu peguei um esfregão. Deixa eu dar esfregão na cabeça desse nazista.
Exato.
E aí, quando termina isso, você olha e fala, nossa, eu acabei de jogar uma cena extremamente Indiana Jones que surgiu de maneira meio emergente, né?
Isso, e é você na primeira pessoa. Então, quando eles lançaram o jogo e eu vi os trailers e tal, eu fiquei meio mal, porque eu amo o Indiana Jones, eu quero ver o personagem na minha frente. Eu não quero que ele suma. Porque, de novo, eu chamo de paradoxo do Empire State Building, né?
Você quer, você quer estar no Empire State Building, mas
aí quando você sobe lá, né? O que acontece? Você não vê o Empire State Building. Você vê a cidade inteira, mas menos o Empire State Building. Então, o Indiana Jones em primeira pessoa é fascinante você ser o Indiana Jones e ver o que o Indiana Jones está vendo. Mas aí você não vê o Indiana Jones. Aí eles resolvem isso com alguns momentos que você vê o Indiana Jones e com as cutscenes, né?
É, todos os momentos que são momentos que você pode considerar de plataforma...
Ele troca pra terceira pessoa.
Ele vira terceira pessoa. Toda vez que ele tá pulando, toda vez que ele tá fazendo algum tipo
de... Basta você se amarrar com o chicote em algum lugar, você já tá na terceira pessoa.
Quando você tá usando o ambiente, você precisa se localizar melhor, a jogabilidade te oferece a terceira pessoa, o que te lembra quem você é, de fato.
Mas a primeira pessoa, eu entendo o motivo da primeira pessoa. Faz sentido pros puzzles a primeira pessoa, pra você enxergar o baú com a fechadura, umas coisas assim, o treco que você tem que mover. É legal em primeira pessoa,
olhar
é natural.
Olhar os ambientes, né? Tem ambientes muito bonitos, é muito legal. Tá tipo na Capela Sistina, tá no Vaticano, e você tá vendo aquilo em primeira pessoa. A sensação de exploração do Indiana Jones é perfeita. Eita, intocável.
E é bem sacado que ele tem, pelo menos no começo, como inimigos que nunca apareceram nos filmes, que são os fascistas italianos, né? São os camisas negras, né?
É, você mantém o tema geral, né? É uma série de filmes bem antifascista, antinazista, mas você coloca...
Outros caras, né?
Outros personagens, outros ambientes, outros lugares, né? E tem a viagem, você fica mudando, vai
pra um monte de lugares, né?
E aí tem uma coisa muito jogo, né? Você pode voltar, você pode ignorar a história e voltar pra esses lugares. Não faz nenhum sentido pra história, mas faz sentido pra que você possa...
Pegar saga de quests,
completar,
né?
Completar todas as centenas de side quests.
Um monte de side quests, né? E um monte de enigmas. Acho que chama assim, inclusive, no jogo, enigma... E aí eles vai acumulando, você tem um menu lá com um monte de trubisco pra você resolver.
É, tem várias coisas, né? Tem enigmas mesmo, coisas que você tem que resolver, você tem que descobrir em que lugar você tem que ir do mapa. Eu insisto que
são... Coisas pra tirar foto.
Isso. Eu insisto que são coisas muito simples. A parte intelectual do Indiana Jones é meio simplória, faz ele parecer meio tapado. Ele não parece um acadêmico brilhante.
Um arqueólogo muito famoso.
Isso. Mas a sensação de exploração, de andar nesses ambientes, de conversar com as pessoas... Acho que o diálogo é muito bem feito, a dublagem é muito boa.
A dublagem é muito boa. Eu fiquei de pesquisar e não pesquisei. Coloco nos links do post se o dublador é o mesmo dublador da época da LucasArts.
Não. O dublador...
Porque tinha um dublador na LucasArts que ele era famoso porque ele tinha uma voz muito parecida com a do Harrison Ford.
O dublador é o Troy Baker. O Troy Baker é o Joel do The Last of Us, que é o Samuel Drake do Uncharted. Então ele é um dublador muito famoso nos jogos de videogame, que ganhou muitos e muitos prêmios, e cuja voz não tem nada a ver com o Harrison Ford. O que aconteceu foi que ele fez a voz ficar. Ele encontrou os maneirismos do Harrison Ford. Perfeito. E o próprio Harrison Ford disse que o Troy Baker fez um trabalho espetacular. Havia dúvida sobre contratar o Troy Baker no começo da produção do Grande Círculo. E o trabalho que ele fez é espetacular.
É muito bom.
Então os diálogos são bem escritos e a entrega dos diálogos é muito boa.
Muito boa mesmo. A atuação é bem legal. Nos jogos da LucasArts, quem faz a voz do Harrison Ford é o Doug Lee. É um cara que tem uma voz igualzinha do Harrison Ford. Aí eles usaram pra fazer o Fate of Atlantis e também aqueles jogos do Lara Croft, lá, o Inferno Machine.
Boa. Tipo. Mas não é mais, né? Colocaram um dublador muito mais famoso. Mas eu acho que o jogo é muito bem sucedido em criar uma ambientação que seja digna de Indiana Jones. Os diálogos, a entrega.
Os gráficos são muito bonitos, os ambientes são legais, você andar no Vaticano, andar na floresta. E a teaser mission... É bem bolado.
Exato. O que a Bethesda teve que fazer pra segurar o público nos primeiros 10 minutos.
Exatamente. Então, como que eles fazem isso? Do mesmo jeito que os filmes fazem. É uma tradição que vem dos filmes do James Bond de ter uma aventura que comece do nada pra não ficar entediando a pessoa que tá assistindo o filme com um setup longo, explicando as motivações e como que a coisa acontece, como que os personagens estão lá e
tal. Até porque são cenários de espionagem internacional que, em geral, são bem complexos. Saber quem são os atores e quais são as motivações.
São as partes extremamente chatas dos filmes do James Bond, que dataram pior. Aquelas partes dos filmes entre a aventura inicial, que é aleatória, e a aventura realmente do filme, que tem que ficar explicando. Ó, o James Bond vai na sede do MI8, não sei o quê.
Ele tem que receber a missão dele, o equipamento dele.
É extremamente chato, fica o cara explicando as coisas. Então, pra não começar o filme na parte chata, que é o nego explicando coisas, tem a teaser mission. É uma tradição dos filmes do James Bond, então já começa com uma aventura no meio, uma aventura que tá começada em algum lugar que você não assistiu. E os filmes do Indiana Jones fazem a mesma coisa. Todos eles começam com uma aventura no meio. Inclusive, a minha principal crítica ao filme do Dial of Destiny é que é muito longa essa aventura inicial. É longuíssima e é com o Harrison Ford de CG lá,
rejuvenescido.
Rejuvenescido. Né? Então, tipo, é só muito, muito, muito longo. Tipo, não precisa uma aventura tão comprida. Por que que é muito longo? Porque no Dial of Destiny, a aventura teaser mission é colada, faz parte da história do filme principal. Não!
Não era essa a ideia, né, originalmente.
Não!
E é o Great Circle,
Faz
exatamente isso.
E mais com um requinte legal, que é refaz a teaser mission do Caçadores da Arca Perdida.
E aí, é fantástico a sensação de...
Jogar o filme. Sem o Indiana Jones.
No entanto, é mais um desses momentos em que se você colocasse uma missão inédita... Talvez não fosse suficiente pra fisgar o jogador.
Tem que ter um aspecto emocional, é isso que
você
tá falando.
Exato. O fato de que você coloca uma missão que já é conhecida, que já é esperada, que está jogando aquilo, cria um engajamento inicial maior. Então é tudo muito bem sucedido. Eu só fico com gosto amargo de quais são os motivos pra que essas estratégias tenham que ser tomadas.
Aham. Uhum.
De que os puzzles tenham que ser facilitados, de que a missãozinha rápida inicial tenha que ser uma missão que a gente já conhece. É tudo pra impedir o jogador de correr pra outro lugar. E eu fico pensando, né? A gente tem a obrigação aqui de ser pouco pixel. Se qualquer outro jogo na história dos videogames tinha essa preocupação de prender o jogador de maneira irremediável nos primeiros 10 minutos.
Não.
Entendeu? Não faz sentido.
A pessoa
sentido.
Levou pra casa. Ela vai ter que jogar.
Ela já comprou. É. Pensa a quantidade de jogos horrorosos que a gente jogou no começo dos videogames, porque era o jogo que a gente tinha. Eu joguei um jogo de esconde-esconde sozinho. Que era um jogo que era só
feito
cooperativo.
Pra dois,
e eu joguei sozinho por anos, porque era o único jogo que estava disponível. A gente extraía o máximo possível de cada jogo. E daí o fato de que a gente era imune à frustração. Porque tudo bem você passar 2-3 semanas frustrado com um quebra-cabeça ou com um chefe difícil. Ele é o único jogo que você tem.
O Indiana Jones Efeito Absente não é tanto assim, mas o The Dig você fica semanas andando naquele metrô lá que tem na planeta lá. É um trenzinho que você fica transportando nos lugares e não acontece nada. Porque você não consegue encontrar as coisas que você precisa pra a história andar pra frente. Você fica semanas jogando em falso.
E eu tô vendo muitas pessoas dizendo que não cabe mais na vida delas encontrar frustração nos jogos. Eu ouvi até, teve uma conversa no Mecenato Esclarecido, entre os nossos mecenas, de que a ideia de que você vai jogar um jogo, ficar travado nele, tendo que resolver uma coisa por dias, é muito frustrante, que a gente já se frustra bastante na vida.
É uma conversa por causa do Silksong, né?
Exato. Mas é... Acho que rolou em outros jogos também. Eu sou sempre defendendo algum jogo que envolve puzzles, que muita gente que se encanta com o que eu tô vendendo do jogo, quando chega no jogo, acha frustrante e para. E aí eu sempre me pergunto... A gente não tá se roubando alguma coisa quando a gente não se permite a frustração? Sei que a gente não quer se frustrar. Eu também não quero me frustrar quando eu jogo um jogo de puzzles complexos. Mas é que, mais do que não querer me frustrar, eu quero me sentir muito bem porque resolvi alguma coisa.
Uhum.
Eu acho que a gente se rouba algo quando a gente não topa essa frustração. E eu acho que o Grande Círculo é um jogo extremamente bem sucedido. Muito bem feito em vários aspectos.
Eu também acho bem legal.
É incrível. Assim, joguem, é um jogaço. Mas ele dedura, ele mostra de maneira muito evidente...
O espírito do nosso tempo, né?
O espírito do nosso tempo. Especialmente porque a gente pode comparar ele com os point and clicks de Indiana Jones passados,
sim,
né? Ele tá conversando muito mais com os puzzles do Uncharted. E o fato de que ele tem que ter 10 minutos, assim, inesquecíveis. Que não tem nenhuma relação com o resto do jogo. Pra te prender ali... Porque o espírito do nosso tempo nos videogames envolve frustração zero.
Zero. É, eu acho que é sintomático, mas acho que a solução que a Bethesda criou pro jogo é boa.
É boa, muito boa.
É boa, você...
Frente a essas limitações...
É, você gera duas coisas.
As estratégias da Bethesda são excelentes, né?
Duas não, você gera três coisas. Você gera o thrill de você estar numa aventura já iniciada e tem demonstra o jogo melhor... gera nostalgia, as pessoas vão reconhecer, porque não é esperado. Você coloca o jogo pra começar e você leva um susto que ele tá refazendo a primeira cena do Caçadores.
E não é evidente logo de cara, né?
É, você demora um tempo.
Leva uns 2-3 minutinhos.
Porque te larga no mato, aí você tem que ficar andando no mato. É. Só depois que ele reproduz. Aí tem a terceira coisa, que é, vamos olhar como que ele reproduz o filme? Vamos comparar o frame a frame com o filme, ver como que eles fazem e tal? É inevitável. Então é muito bem sacado. E claro, né? Posso falar isso ou é spoiler?
Diga.
Não acontece, né? Você tá sonhando, né? Você tá sonhando que nem o Mario.
Que nem o Mario 2.
O Mario 2 você tá sonhando. Era o Indiana Jones tá sonhando. Era tudo um sonho. Não aconteceu de novo a aventura lá da América do Sul. Ele só tá sonhando. Tem elementos até meio psicanalíticos, freudianos no sonho dele e tal. É engraçado.
É engraçado. E acho que o jogo tem esse mérito. Eu acho um jogo muito engraçado. Tem vários momentos que são realmente hilariantes no jogo.
E ele funciona muito bem pra fã do Indiana Jones, né?
É.
Tipo, ele faz as menções certas, nos lugares certos e coisas desse tipo.
Muito bem sucedido nas estratégias.
Eu acho que é um dos grandes jogos do Indiana Jones que vão ficar junto com o Fate of Atlantis. Talvez com o Last Crusade.
Sim, e acho que a graça de poder colocar esse jogo na história dos videogames é ver como esse jogo tem soluções próprias, inéditas, mas como essas soluções se enquadram em cada tempo.
Exato.
E isso dá pra ver nesse Indiana Jones, dá pra ver nos Point and Clicks, dá pra ver nas plataformas do Super Nintendo, dá pra ver no primeiro jogo de Atari.
É o espírito do tempo dos videogames atuando e dialogando com o espírito do Indiana Jones mesmo.
Exatamente.
Muito bom. Agora a gente vai dialogar com o espírito do joguinho de papelzinho.
Esse é um espírito imortal.
Exatamente, que faz parte do espírito do Poco Pixel, o joguinho de papelzinho, e a gente vai jogar hoje um joguinho inédito.
Uau, é então, novo?
É novo. Joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho!
Joguinho de papelzinho!
Joguinho de papelzinho é a sessão extra do novo Poco Pixel mensal recorrente que a gente tá fazendo agora, começando em 2025, retomando a numeração. Tudo graças ao Mecenato Esclarecido. Já falei do Mecenato Esclarecido?
Já falou, mas eles merecem que a gente fale ainda mais.
É graças ao Mecenato Esclarecido que a gente tá aqui fazendo o Poco Pixel recorrente, com a numeração, tudo bonitinho, não é temporada. Entra lá em pocopixel.com/mecenato. E descubra como que é pra você participar do Mecenato Esclarecido.
E tem joguinho novo o tempo inteiro.
É verdade.
A gente tá inovando aqui no joguinho de papelzinho.
Hoje a gente vai ter joguinho de papelzinho novo que se chama Locadora. É uma homenagem às antigas locadoras de videogame que existiam aí nos anos 90, até o início dos anos 2000. E que, de alguma maneira, grudaram no inconsciente desse negócio de retro gaming. Tem que ter locadora envolvida de alguma maneira, né?
O imaginário da locadora,
hein? O imaginário da locadora é muito presente e os podcasts falam de locadora, ou tem vídeo, tem até locadora que existe ainda até hoje de jogos. Acho que tem uma aqui em São Paulo, tem uma locadora ainda que volta e meia aparece no YouTube. Enfim, é uma coisa muito presente no imaginário e a gente bolou um joguinho de papelzinho que lembra essa mecânica de ir à locadora e alugar um jogo. Só que, neste jogo aqui, a gente não é o cliente da locadora. A gente é o dono da locadora.
Boa, então o jogo vai ter duas partes. Acho que a gente pode falar sobre cada parte quando ela for acontecer. Mas acho que a primeira parte nós vamos montar nossa locadora.
Exatamente. Então a gente tem que conseguir os clientes e tal. Então a gente tem que montar o acervo da locadora. A gente tem o que tá na minha mão. O bloquinho com 67 jogos... Que não é da planilha.
Não são jogos da planilha.
Não são os jogos da planilha dos 100 maiores jogos de todos os tempos. Não, esse aqui são 67 jogos que a gente elencou para as nossas coleções de banca de jornal que a gente falou num episódio do Poco Pixel 10 anos, a temporada 10 anos, e virou a lista canônica. São jogos muito bons. Certo? A gente vai fazer uma locadora bacana.
E a gente vai distribuir entre nós dois.
Isso.
Então mas gente... não vai ser aleatório.
Não vai ser aleatório. A gente vai embaralhar as cartinhas e a gente vai começar a cantar as cartas aleatoriamente, só que a gente decide se quer incorporar o jogo que foi cantado pra locadora ou não. Então, na minha vez, eu vou puxar uma carta e eu vou falar, e se eu quiser pra minha locadora, eu pego essa carta. Se eu não quiser, aí o Danilo tem a chance de pegar e pular. Em vez de pegar do monte, ele pega a carta que eu deixei de lado.
Bom, então a opção é sempre ou pego uma carta do monte ou pego uma carta do descarte.
Exatamente. É pra gente criar essa estratégia. É uma estratégia que é combinada. Ao mesmo tempo que a gente tá montando a nossa locadora, a gente tá impedindo o oponente de ter esse jogo na locadora dele também.
Perfeito.
Legal? Vamos fazer essa primeira parte, então?
Vamos.
Eu vou fazer aqui... É muito difícil de embaralhar os papeizinhos, os joguinhos de papeizinhos, porque eu não imprimo em cartolina, em canson, sei lá. A gente imprime em papel sulfite, então é muito ruim de embaralhar, mas eu fiz uns cortes aqui.
Confio em você.
Acho que vai dar certo, coloquei no meio da mesa. Eu começo?
Pode começar.
Então, o primeiro jogo que eu pego é Halo, do Xbox.
Você quer ou não quer?
Não.
Eu quero. Eu
tá
quero
bom. Halo. Pronto. Então eu pego o próximo joguinho. A gente tem que formar um acervo de 20 jogos.
Boa.
Vamos lá, eu peguei Enduro do Atari. Eu vou colocar no meu acervo, Enduro do Atari.
É? Vai lá. É que a gente ainda não explicou, mas a gente não sabe exatamente o que, que os nossos clientes vão querem. Querer.
Exatamente.
Assim, eu jamais teria Enduro na minha locadora, mas vai saber, né? Civilization 2.
Olha, do PC. E aí, você quer pra sua locadora
vou
ou não?
Vou pegar, vou pegar.
Beleza.
Uma locadora com Halo e Civilization 2.
Fantástico. Olha, eu peguei Shadow of the Colossus do PlayStation 2. Eu vou colocar na minha locadora.
Tá bom.
Tem, por enquanto tem Enduro e Shadow of the Colossus.
Prince of Persia do Apple 2.
Esse é do Apple 2, é a versão do Apple 2.
Quero.
Tá bom. Eu peguei aqui NBA Jam do arcade, com certeza. Não sei como que a pessoa vai alugar um arcade, mas tudo bem.
Night Lore do ZX Spectrum.
Esse é um jogo bem de nicho, hein?
Eu não quero não, obrigado.
Não quer? Não. Eu também não. Esse vai foi descarte. Rejeitado, descarte. Eu vou pegar do monte GTA San Andreas do PlayStation 2. Vou pegar.
Earthbound do Super Nintendo, esse com certeza teria em casa.
Civilization, esse é o 1.
Eu tenho o 2.
Não quero. Você vai querer?
Não, já tenho o 2.
Você
né?
já tem o 2.
Manic Mansion do Commodore 64.
Do Commodore 64. É a versão original do Manic Mansion.
Vou ficar com ele.
Vai ficar com ele? Tá, então vou pegar aqui. Radiant Silver Gun do Saturno.
Olha só, hein?
Peguei.
Que jogaço.
Tem que bem que tentar fazer variado, com de épocas diferentes e de consoles diferentes. Eu acabei tendo dois de PlayStation 2, um de Atari, um de arcade e outro de Saturno.
Os clientes são imprevisíveis.
São imprevisíveis.
Nemesis do MSX.
E aí, vai querer na tua
locadora? Meu primeiro jogo de navinha, né? Tem que ter. Vou pegar.
Eu tenho o Raged Silver Gun, você tem Nemesis.
O seu é melhor.
Aqui eu peguei o Super Mario Brothers do Nintendinho. É um clássico aí, absoluto,
tem
né?
Tem que ter, né?
Tem que ter.
Shenmue do Dreamcast.
Olha só.
Olha só, né?
Tinha que ser na sua locadora.
É destino.
Você nem vai deixar as pessoas alugarem esse jogo.
Imagina, mas.
Elas não podem nem chegar perto.
Eu vou emoldurar.
Eu peguei aqui. Última 4 do Apple 2. Nossa, não.
Você não quer o último?
Não peguei o último. Você quer?
Não, obrigado.
Tô passando.
É Streets of Rage 3, a melhor trilha sonora.
A melhor é do 2.
Eu quero.
Opa. Tem que ter o jogo de 16-bit. Eu não tenho, né? Você tem dois, né? Você já tem o do Earthbound,
Eu tenho Earthbound e o Streets of Rage.
Perfeito. Vamos lá. Veio pra mim. GTA... 4. Eu já tenho o GTA San Andreas. Então vou colocar pro descarte aqui.
Boa, então vou pegar.
Tem um GTA. Pegou o GTA 4?
Oh, com certeza.
É bom ter um GTA na locadora.
É,
né?
É bom, bom. Hoje em dia, né?
Pois é. Eu tô aqui com Dune 2. Com certeza vai pra minha locadora.
Chrono Trigger. Nossa, um outro RPG de Super Nintendo.
De Super Nintendo, Acho já que tem Earthbound.
Sério, eu vou tomar tanta sapatada na rua, né? Mas eu vou recusar o Chrono Trigger.
Recusou? Eu peguei. Então eu tô aqui com um jogo de 16-bit, que seja RPG.
Ah, Pokémon Red and Blue.
Olha só, tem que ter um jogo de Game Boy, né?
Game Boy Color, bora. Perfeito. É isso. Então nós dois temos nesse momento 10 jogos.
Não, eu tenho 8 ainda. É porque eu recusei o primeiro e tal, então acabou.
Eu tenho 10 jogos.
Você já tem 10 jogos. Monkey Island 2, o LeChuck's Revenge.
Nossa, é muito bom, né?
Tá aqui na minha locadora.
Ghosts and Goblins do arcade.
Você vai querer ter o
Ghosts acho que é um dos jogos que eu mais detesto em toda a minha vida.
Mas não é só detestar porque você não gosta do jogo, é porque você odeia. É uma questão moral.
Eu tenho um texto, né, lá no PocoPixel.
Sim.
Comentando Ghosts and Goblins.
A gente tem assim, 75 textos sobre 75 jogos lá no site do PocoPixel. Se você nunca entrou lá, PocoPixel.com, tem todos os episódios, tem os famosos links do post que só estão no site, não vão pro Spotify, pros agregadores, e tem textos sobre jogos.
E sabe o que é? talvez o cliente queira sofrer. Talvez ele goste de sofrimento, então eu vou pegar.
Faz sentido. Faz sentido. A gente nunca sabe o que os clientes têm na cabeça. Geralmente não tem nada. Vamos lá. Double Dragon do arcade. Eu já tenho o NBA do arcade, o NBA Jam do arcade, mas eu vou pegar. Então eu já tô com 10 jogos.
The Legend of Zelda do Nintendinho, é um com clássico. Certeza.
Eu tenho o Super Mario Brothers, você eu tem o Zelda. Zelda.
Vai que ele quer um jogo do Shigeru Miyamoto, né?
Outro clássico que eu tava muito precisando aqui na minha locadora é o Sonic do Mega Drive, o primeiro Sonic.
Boa. Teu 16 bits tá na mão, né?
Exato.
Pac-Man do arcade, vou pegar também.
É um classicaço, né? Mega Mania do Atari. Eu já tenho o Enduro. Será que eu tenho dois jogos de Atari? Mas eu vou ter, porque eu gosto muito do Mega Mania.
Eu também, eu pegaria. Não é sempre que a gente tem um jogo psicodélico, né?
É.
Final Fantasy VII.
Mais um!
É muito RPG.
É muito RPG.
Eu vou recusar.
Recusou o Final Fantasy? Eu já peguei o Chrono Trigger, eu vou recusar o Final Fantasy.
Eu recusei
o
Final Fantasy VII e Chrono Trigger.
Hein? É, eu já tenho
é Chrono muita Trigger. Sapatada com uma pessoa só.
Não vou pegar o Final Fantasy, não. Então agora. Donkey Kong do arcade, outro clássico do arcade, peguei. Você tá com o Pac-Man, eu tô com o Donkey Kong. Tá ficando equilibrado aqui a disputa tá das locadoras.
Super Metroid do Super Nintendo, vou pegar.
Olha, é um outro clássico. Eu peguei aqui SimCity 2000, com certeza eu vou querer ele.
Já tô Ninja com... Gaiden do Nintendinho.
Olha.
Peguei.
Famoso.
Completei 15 dos meus 15, 20.
Eu tô com 14 aqui. Vamos lá, estamos quase terminando de montar o acervo da locadora. Tá difícil, os papelzinhos tudo colado. Mega Man 3 do Nintendinho. Sim! Meu 15º jogo.
FIFA 98.
É muito importante ter um jogo de
futebol.
De futebol. Né?
Tá bom, vai, vou pegar.
É, FIFA 98 pode ser um jogo estratégico.
Você me convenceu aí.
Se você não pegasse, eu pegava.
Confiança na voz.
Nossa, que locadora sem jogo de futebol. E eu vou ter esse problema, né? Day of the Tentacle. Eu já tenho o Monkey Island 2, mas eu vou ter o Day of the Tentacle também.
Resident Evil do PlayStation, pegarei. Tem que ter um joguinho de terror, né?
Maravilha. NFL 2K. Eu não tenho jogo de futebol, mas eu vou ter um jogo de futebol americano.
Tudo bem. Tá bom.
Tá na moda.
Tava bem na moda. Mario 64, legal.
Olha, um você tem o Mario. 3D. E você tem o Mario, né? Ico, eu já tenho o Shadow of the Colossus, né?
Sim.
Eu vou colocar no descarte.
Então vou pegar.
Quem que vai alugar o Ico, né?
Ninguém.
Você.
Eu. Que não vou, né? Porque tenho. Tenho duas cópias, inclusive. Tenho
só falta um jogo pra você? 3.
Só falta um jogo.
Olha, então eu vou jogar sozinho aqui. Vamos lá. F-Zero, com certeza. Você tem mais um jogo pra pegar, né?
StarCraft.
Olha, o melhor jogo de todos os tempos.
Segunda Planeta.
Segunda
Asterisco,
planeta.
Né? Segunda Planeta.
Tem que ler rápido. É.
Segunda Planeta.
Segunda Planeta. Então e você agora... completou sua locadora.
Sim, agora
você
tem dois jogos.
Portal.
Você pode ficar recusando.
Tô recusando.
E abrindo o deck inteiro até
Exato,
terminar.
Exato, exatamente. Até pra ser um jogo de futebol.
Deixei você
Mortal
brilhar.
Kombat. Eu vou pegar. Eu já tenho um NBA Jam, né? Que é a mesma coisa. E... King's Quest, não, eu já tenho Monkey Island 2, já tenho o Day of the Tentacle, o King's Quest não faz boa figura perto desses, né?
Não.
Toad Jr. Neuro, não. Já tenho Sonic.
Não é possível.
Street Fighter 2, esse eu preciso ter na locadora, porque não tem locadora decente que não tenha o Street Fighter 2.
E não tem nenhum jogo de luta, né?
Você não tem, eu tenho o Mortal Kombat e o Street Fighter, tenho os dois aqui. É. Legal, temos locadoras montadas, eu vou ler o acervo da minha locadora.
Perfeito.
Monkey Island 2, Dune 2, Enduro, Shadow of the Colossus, NBA Jam, Double Dragon, Chrono Trigger, o GTA San Andreas, Radiant Silver Gun, Super Mario Brothers, o Sonic, Mega Mania, Donkey Kong de Arcade, SimCity 2000, Mega Man 3, Day of the Tentacle, o NFL 2K, o F-Zero, Mortal Kombat e o Street Fighter 2.
Boa.
Essa é a minha locadora.
A minha é Halo, Prince of Persia, Manic Mansion, Shenmue, Streets of Rage 3, Civilization 2, Earthbound, Nemesis, GTA 4, Pokémon Red and Blue, Ghosts and Goblins, Ekra, credo, The Legend of Zelda, Pac-Man, Super Metroid, Ninja Gaiden, FIFA 98, Resident Evil, Mario 64, Ico e StarCraft.
Não, excelente. As duas locadoras estão muito boas porque elas saíram das nossas coleções, né? Eles que provavelmente os donos das locadoras compraram nas bancas e acabaram formando o acervo.
Não tem jogo ruim aqui.
Só tem jogo bom, o problema são os clientes. Então agora vai começar a segunda fase do jogo da locadora, que é a visita dos clientes. A gente tem um deck com sei lá, 80 tipos de pedidos dos clientes. Só que os clientes são perdidos. Eles não sabem nada. Eles têm vagas ideias sobre os jogos. Então eu vou pegar um cliente de exemplo, tá? É o primeiro que tá aqui, a gente não embaralhou ainda. Só pra gente ver o nível dos clientes. O cliente, esse aqui que dá uma cartinha que eu puxei, é: preciso de um jogo que a história não faz sentido nenhum. E aí, a gente tem que ver se... A pessoa que puxar essa cartinha tem que ver se tem algum jogo que atenda o cliente. Então, no meu caso aqui, eu poderia tentar empurrar pro cliente o Mortal Kombat, por exemplo.
Nossa, não faz sentido nenhum. Você tem razão. Eu tenho o Ninja Gaiden.
É, o Ninja Gaiden não faz nenhum sentido.
Não tem pé nem cabeça.
A gente conseguiria...
O tempo satanista. Isso, na Amazônia.
Exato. É. Então, esse cliente aqui, a gente conseguiu convencer que o melhor jogo pra ele, pra necessidade dele, é o Mortal Kombat? Se sim, aí eu levo o ponto.
Isso, se eu convencer que é o Ninja Gaiden, eu levo o ponto.
É, cada um vai sortear clientes diferentes. Então, os clientes não são... São duas locadoras em bairros diferentes, então, tipo, não são os mesmos clientes. Então, cada um vai ter os seus próprios clientes. E aí, quem conseguir cinco clientes primeiro, atender cinco clientes primeiro, leva.
Perfeito.
E os pedidos dos clientes são desse jeito aí. Com pedidos completamente lunáticos. Porque clientes são assim, né? Clientes de locadora são assim. Fica aí um abraço e um agradecimento ao pessoal da OpenAI, o GPTinho, que criou...
Que fez os pedidos, né?
É isso, a gente pediu para a inteligência artificial bolar os pedidos e saiu isso aí. Então, mesmo para a gente é um pouco surpresa, a gente não tem muita ideia do que tem ali. Foi muito divertido usar a IA para fazer essa lista de clientes lunáticos, né? Quem começa? Você começa, então, puxando tá bom, aí os clientes. Vamos lá. Primeiro cliente da locadora do Danilo.
Vamos lá. Me recomenda um jogo que só criança gosta.
Tá, tem que ser um jogo que adulto não gosta. É um critério excludente.
Não tem nada, imagina.
Mario, será que você consegue vender o Mario?
Mario 64? Imagina.
Adulto gosta de Mario 64?
Claro que gosta.
Que mais?
Pac-Man, talvez.
Talvez? Mas eu tô olhando, a sua lista não tem muito jogo infantil, né?
Acho que nenhuma das nossas, né?
É, o meu tem o Super Mario Brothers, eu posso tentar, mas mesmo assim não rola, né?
É que assim, um jogo que só criança gosta...
Só não, criança gosta.
Não vai ter.
Não vai ter.
Desculpa, amigo, não posso te ajudar.
Perdeu o cliente. Agora deixa eu ver quem chegou na minha loja. Chegou um cliente que pediu: me arruma um jogo que todo mundo só joga a primeira fase.
É Battletoads.
É, esse é o cara que quer o Battletoads. Deixa eu ver. Se eu tenho algum jogo que só joga a primeira fase. Enduro é só a primeira fase, né?
Não, Enduro não se caracteriza. Porque Enduro não tem fase.
Double Dragon as pessoas jogam até o final?
Mas não tem fase também.
É meio contínuo, né? Meu Deus. Super Mario Brothers as pessoas jogam além da primeira fase?
Jogam.
Sonic as pessoas jogam além da primeira fase?
Acho que menos.
Eu acho que menos. Inclusive é famoso o Sonic por ser um jogo que o melhor tá na primeira fase. Depois ele acaba sendo não tão original.
Mas esse é o Dreamcast. Esse é o Sonic Adventure.
Não. O Sonic Adventure é mais ainda. Que ele é o teaser. A gente falou no tema principal da fase teaser. Da aventura teaser do James Bond e também do Indiana Jones. O Sonic Adventure do Dreamcast é isso.
É, a fase teaser é muito boa.
E icônica, o resto é uma histórica. Mega Man, Donkey Kong de arcade, será que as pessoas só jogam a primeira fase? Que tem outras fases, né? Você sabe que existem outras fases do Donkey Kong de arcade, né?
Ah, então acho que esse é só a primeira fase, então.
Tá, SimCity 2000 não tem fase, Mega Man 3 não tem fases também.
Quer dizer, tem, mas qual é a primeira? Não tem primeira.
Não tem primeira. Será que eu consigo empurrar o Donkey Kong pra ele?
Acho que sim, vai.
Então eu vou empurrar o Donkey Kong pra ele. Tá alugado, eu não posso empurrar, né, o jogo pra outro cliente. Já tem um cliente atendido.
Parabéns.
1-0. Vai lá, cliente do Danilo.
São 5 pra vencer?
São 5 pra vencer.
Vamos lá. Me dá um jogo. Gostei dessa coisa aí.
Informal.
É, Mario de Andrade, né?
Mario de Andrade.
Me dá um cigarro.
Me dá um cigarro.
Me dá um jogo que dá mais medo que filme de terror.
Mais medo que filme de terror.
Aí eu tenho Resident Evil.
Você tem Resident Evil, verdade.
Aí é tranquilo. A icônica cena dos cachorros destruindo a janela.
Olha só.
Que eu já contei muitas vezes, que botou toda uma videolocadora. Porque era uma locadora que eu ia, que as pessoas alugavam os videogames e jogavam lá. E todo mundo gritou junto quando esses cachorros atravessaram a janela.
É maravilhoso que você tenha contado uma história de locadora jogando locadora.
Não é? Eu fui lá jogar um jogo de futebol.
E aí alguém tava jogando Resident Evil.
E aí todo mundo que tava jogando os outros videogames, vários jogos diversos, todo mundo estava assistindo Resident Evil e todo mundo assustou junto.
Meu Deus.
Tinha acabado de sair, tava todo mundo louco com o jogo, e aí só tinha um jogo pra alugar, né?
Sim.
E aí o pessoal alugava outras coisas, mas no fundo ficava lá assistindo alguém jogar Resident Evil.
Eu acho que o teu cliente levou o jogo que ele queria.
Levou, né?
Levou, Resident Evil já tá alugado.
Um pontinho.
Um pontinho. Vamos lá, o próximo cliente aqui da minha locadora... Eu preciso de um jogo que tem sempre boato de como liberar coisa secreta.
Ou eu tenho esse jogo.
Você tem esse
jogo? Eu tenho esse jogo.
Deixa eu ver se eu tenho esse jogo. Vamos lá. Coisa secreta com boato. Tem que ter boato. No San Andreas tem, né?
Tem.
Hot Coffee não é do San Andreas?
Talvez seja, é.
Ou é do GTA 3?
Não, eu acho que é do San Andreas.
É do San Andreas o Hot Coffee?
Eu estaria que sim.
Mortal Kombat tem coisa secreta. O Street Fighter 2 é cheio de boato de lutador secreto.
É verdade,
é boato fake, né? Não existe nenhum lutador secreto. Ah, olha, eu tenho pelo menos dois jogos pra entregar pro cliente aqui. Qual que será que eu entrego? O Street Fighter 2 ou o GTA San Andreas?
Acho que o GTA. Porque tem verdade. É assim, tem o boato, mas tem
também tem uma coisa secreta. Trás, o Street Fighter 2 era muito boato. E nunca entregaram nenhum... Nunca entregava, os boatos não eram cumpridos. Ok, então tô entregando aqui os GTA pra ele. Segundo cliente é satisfeito.
O meu seria o Pokémon Red and Blue.
É verdade, cheio de boatos.
Cheio de boatos, e um deles era verdade, que era o Missing Number. Que você quebra o jogo e aparece um Pokémon que não tem número. Ele chama Missing Number.
Error, né?
Com uma tela toda quebrada. Error. E isso permitiu que pessoas mentissem sobre outros boatos por muito tempo. Tinha um cara na minha escola que cada dia ele aparecia com uma lorota diferente de Pokémon.
Boato de videogame é um clássico da infância.
É, mas é que quando dá certo, você meio que acredita, né? O Missing Number dava certo. Hot Coffee também existia.
Hot Coffee. Ok, segundo cliente que veio pra minha locadora e foi embora satisfeito com o jogo dele na sacola.
Você tá 100%.
Vamos lá. Terceiro cliente pra loja do Danilo.
Me dá um jogo que todo mundo diz que é o futuro dos games.
O futuro dos games. Ah, eu tenho um jogo assim.
Eu tenho dois, pelo
Vamos
menos
lá.
Dois.
Vamos lá, quais são os jogos aí que você vai empurrar pra ele?
Um é o Shenmue, que custou na época 70 milhões de dólares. E todo mundo falava que era o futuro dos videogames.
É o futuro dos videogames.
E ninguém comprou, né? Não vendeu nada. Vendeu menos de 1 milhão de cópias. O outro era o Mario 64.
O Mario 64 foi muito vendido como o futuro dos videogames. Tinha nas lojas a cara do Mario girando.
Ele ficava exposto. O videogame ficava exposto com a tela de abertura. Só pra ficar vendo o rosto 3D. 3D do Mario.
Que era incrível. Era feito pela Silicon Graphics e não sei o quê. Era futuro.
Posso dar o Mario 64 então?
Mario 64 pro cliente.
O Shenmue eu seguro pra outra ocasião.
Você não quer alugar o Shenmue? É isso não que você... Quero, não quero. Você tá sentando em cima do Shenmue.
É meu.
Muito bom, 2-2.
Boa. Agora... E tem outro, né? O meu Shenmue é japonês, né? O Shenmue que eu tenho, a cópia física, é japonês.
É sem legendas em inglês.
Não, é inteiramente japonês. Eu não vou alugar porque o cara vai ficar frustrado.
Não vai conseguir jogar, com certeza. Terceiro cliente que vem pra minha loja, vamos ver o que ele quer. Eu preciso de um jogo pra reunir toda a galera da rua no meu quarto.
Muito legal.
Putz, que jogo que eu empurro pra ele? Ó, não dá pra empurrar Monkey Island, não dá pra empurrar Day of the Tentacle, não dá pra empurrar...
Cadê seu California Games?
Não tem o California Games. Acho que o máximo que eu consigo empurrar pra ele aqui é o NBA Jam e o NFL 2K.
Mas é...
Dune 2 não tem nenhum jeito disso, Enduro também não, Shadow of Colossus muito menos.
Vou te ajudar, hein?
Double Dragon, talvez.
Vou te ajudar. Eu já fiquei com... galera fazendo fila pra jogar Street Fighter, entendeu?
Ah, é verdade. Street Fighter é isso, né?
Todos esses jogos são só um contra um.
NBA Jam, NFL 2K, Mortal Kombat e Street Fighter...
São todos um contra um.
Jogos um contra um que dá pra fazer legal, assim, com galera no quarto. Não é tão legal, tão clássico quanto California Games.
É. Eu tô querendo te recusar esse ponto, hein?
Não, eu vou alugar pra ele o Street Fighter 2.
Só porque eu já fiz isso, só.
Então, terceiro cliente satisfeito. Minha locadora, olha, ela não deixa cliente triste.
Essa foi quase.
Foi quase.
Mas tem muita gente triste nesse quarto aí, porque demora 10 horas pra jogar.
É verdade, Street Fighter 2.
Bom, vamos lá. Meu cliente.
Teu cliente.
Me arruma um jogo em que a primeira fase é mais difícil que o resto.
Nossa, geralmente é o contrário, né? Geralmente as primeiras fases são mais fáceis, né?
Meus clientes são muito piores que os seus.
É verdade, você não tá dando sorte com os clientes. Eu tô tentando ver os seus jogos pra ver se tem algum jogo que tem uma primeira fase muito difícil. O StarCraft não, é super fácil. Não,
imagina, todos eles. É... Até o Ninja Gaiden, as outras fases são bem mais difíceis.
Ninja Gaiden é bem mais fácil a primeira fase.
Assim, Ghosts and Goblins é tudo difícil igual, entendeu?
Ghosts and Goblins é. Mas ele não é que. Ele pede que seja mais difícil que o resto.
Ô, amigo.
Não vai rolar.
Não, chatão você.
tu é chatão pra caralho. Saiu frustrado.
Saiu. Que jogo é esse? Qual jogo tem uma primeira fase mais difícil que o resto?
Nossa, eu não sei.
Pensa aí.
Isso aí.
A locadora infinita das suas mentes.
Nossa. Nem o Battletoads.
Não.
O Battletoads na primeira fase não é tão difícil. A terceira é. É, não sei. O ChatGPT alucinou.
Talvez tenha. Alguns dos nossos ouvintes, alguns dos mecenas vai lembrar.
Vai lembrar. Fase, a primeira fase
mais difícil
que o resto. Vamos lá. Quarto cliente que entra na minha loja. Me dá um jogo que todo mundo só quer jogar mais uma partidinha.
Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Tem que ser um jogo bem viciante.
Jogo viciante. O NBA Jam é viciante?
Não.
Não. F-Zero. É meio longo, né? Mega Mania? Não. Sonic?
É, mais uma partidinha, uma coisa mais meio Pac-Man, sabe?
Pac-Man. Enduro, não. Dune 2, muito menos. Todos os Adventures, não. RPG também, não. Double Dragon também, não. Só se for o Super Mario Brothers. SimCity 2000 também, não. Mega Man também, não. Mortal Kombat, talvez?
Não. Se for, tem que ser Super Mario Brothers.
Será? Você já viu alguém pedindo... Posso jogar mais um pouquinho do Super Mario?
É, porque você morre e quer tentar de novo, né?
Pode ser. Mais uma partidinha. Mais uma partidinha parece meio coisa de jogo de esporte. E de...
Eu penso numa coisa mais arcade, assim, é.
Acho que eu vou frustrar o cliente.
Olha só, muito obrigado pela sua honestidade.
Não tem jogo pra você, amigo. Valeu.
Quantos pontos você tem aí?
Eu tenho 3.
Tá bom.
Você tá com 2, né?
2.
Vai lá.
Preciso de um jogo que só vale jogar com um código de trapaça.
Ah, é o jogo da trapaça. E aí? É contra? Você não tem contra? Contra isso, né? Só dá pra jogar com o Konami Code.
GTA também é bom pra isso, né?
É, eu já dei o meu GTA, já aluguei meu GTA. Você não tem outro GTA aí?
Eu tenho, não tenho.
Ah, você tem? Você tem o GTA 4?
É que eu não sei se o GTA 4 tem código.
Não tem?
Deve ter, né?
Tem, todos os GTAs têm código.
Porque aí você consegue um monte de carro, um monte de arma.
Isso, todas as armas, todas não sei o quê.
É, pra quem gosta de destruição em massa, GTA é feito pra isso,
GTA 4. Né? Deve ter bilhões de códigos do GTA 4.
Eu conheço dos outros, GTA 4 não sei, não acompanhei, mas deve ter.
I Need Money, esse não era do SimCity, uma coisa assim? I Love Money.
O SimCity também caberia, hein, nessa aí.
Eu tenho
o
SimCity 2000, você tem o SimCity?
Não tenho, mas também rolaria.
É um jogo típico de cheat code,
né? Você bota o cheat code...
Civilization não tem esse cheat code?
Não que eu saiba, mas aí o SimCity você consegue muito dinheiro e aí dá pra fazer cidades mais legais.
Aham, né? Sim.
Mas o GTA 4
O GTA 4 com certeza tem cheat code.
Pega um tanque de guerra, um jatinho, lança míssil,
todas as chamas. Muito bom, terceiro cliente atendido.
Boa.
3-3?
Tô chegando.
Tá chegando, vamos lá. Eu quero um jogo que seja impossível jogar sem o manual.
Clássico.
Dune 2 não é impossível.
É o Indiana Jones do Atari que a gente falou.
É o Indiana Jones do Atari que a gente falou no tema.
ET do Atari.
O ET do Atari. SimCity 2000 não é impossível sem o manual, é? O Raid de Silver Gun dá pra jogar sem o manual?
Dá. Quer dizer, não dá pra jogar nem com manual, nem sem manual. É difícil, mas dá.
Não Sonic manual, dá? Não. Tudo dá. Acho que eu não tenho nenhum que não dê pra jogar com manual. Não tenho.
Talvez.
Você tem algum jogo aí?
Ah, talvez Civilization.
Civilization? Tem talvez. Que ter manual? Porque o primeiro, principalmente, né?
Esse é o 2.
Você tem o 2.
É, o Legend of Zelda precisava de mapa. Precisava de...
Eu não tenho o Zelda aqui.
O do Nintendinho precisava do mapa.
É.
Inclusive vinha, né, com ele na
vinha
caixa.
Vinha com o mapa, né, no Zelda americano, né.
Acho que são esses.
É, eu não tenho esse jogo, amigo, fiquei devendo.
Podia ter vindo na minha locadora que eu tinha.
Você tinha. Vai lá.
Que era um jogo que a gente joga no mudo, ouvindo música no rádio.
Esse é específico. Esse moço é específico. Como a gente interpreta esse pedido dele?
É um desses jogos que não precisa do som.
O som é totalmente supérfluo.
É, que você joga, assim, despretensiosamente.
E não pode ser bom o som também. Senão, tipo, Streets of Rage, você quer escutar a música.
Exato. Mas, por exemplo, Halo vai ter um monte de conversa, tem um monte de fala, StarCraft tem historinha.
Você não quer perder.
Não são esses os jogos.
Mas StarCraft é um jogo bom pra ficar escutando música, hein? Porque você fica clicando e o soldadinho fala My life for Ior, não sei o quê.
Mas o som te avisa.
Ninguém se importa.
O som te avisa que sua base está sendo atacada. O som te avisa que uma unidade sua tá lutando. Não dá pra jogar sem som.
Não tinha tem uns jogos de PC, eu tinha nos anos 90, 2000, que você punha um CD de música no PC e ele trocava a música do jogo pela música do CD, não tinha?
Tinha, é verdade.
É.
Rolava.
Rolava.
Tipo coisas como o Ico, né? O silêncio é fundamental pro jogo.
Escutar rádio não vai rolar, né?
É. Eu iria pra dois jogos que são mais arcade.
Uhum.
Então, Pac-Man.
Faz todo sentido.
Ou Nemesis. Mas acho que Nemesis tem uma música bem melhor. É mais legal de escutar a música do jogo.
É legal a música do Nemesis. É um pouco curtinha, assim. Elas são bem repetitivas, mas é legal. Eu escutaria música no lugar da música do Nemesis.
Ah, eu também. Já joguei muito Shmup com a minha própria música.
Sim.
Mas acho que Pac-Man faz mais sentido, né?
Você acha que Pac-Man faz mais sentido?
Eu acho.
Aluga o Pac-Man.
Então tá bom, vai lá.
Quantos você alugou agora?
Quatro.
Quatro! Vi, você virou!
De virado é mais gostoso.
Eu falei virou só pra você falar isso. Vamos lá. Cliente chegou na minha loja, agora tem que conseguir, né? Quero um jogo que o vilão é mais carismático que o mocinho.
Muito legal. Os pedidos são muito bons.
Vamos lá, o que, que eu tenho de jogo com vilão? O Shadow of the Colossus? Será que o Shadow of the Colossus a gente gosta mais dos vilões, dos chefões, do que do personagem principal?
Porra, não é absurdo, hein?
Não é absurdo, porque...
Tem uns monstros muito legais.
Muito legais, a gente tem mob dó, né?
Tem vezes que eu torcia pro monstro.
É... O Super Mario Brothers não, embora a gente ache o Bowser legal.
Tem gente que gosta mais do Bowser.
Do que do Mario?
Tem gente.
Mega Man, ninguém gosta do Dr. Willy, né?
Mas tem tantos outros robôs, né?
Mortal Kombat, será que a gente gosta mais do Goro do que dos lutadores?
Não gosto de ninguém do Mortal Kombat.
É tudo muito ruim, né? F-Zero não tem vilão. Mega Man não tem vilão. Sonic, alguém gosta do Dr. Robotnik?
Não, aí
ninguém.
Não
é o pior vilão da história dos videogames. Double Dragon, alguém gosta do... Jeff, sei lá quem que é o nome do cara escrotão de metralhadora que dá um porrada na barriga da mulher.
O Abobo.
O Abobo é legal. Tinha um clássico animação de no início da internet, animação feita em Flash, que era histórias do Abobo. Você era o Abobo no cenário do Double Dragon, andando e fazendo como se ele fosse o protagonista. Era bem engraçado.
Ele virou personagem de Street
Acho
Fighter
que era
depois.
Abobo's Adventure, uma coisa assim. Ele virou personagem de Street Fighter?
Virou.
A boba é legal, mas ele é mais legal que os irmãos Lee?
Não.
Eu não tenho esse jogo.
Ah, acho que dá pra comentar.
Não o Day of the Tentacle, será que a família Edson é mais carismática do que os protagonistas? Do que o Bernie, do que o Rogue, a Laverne?
Mas qual é o teu Mega Man? O Mega Man 3?
É o 3.
Não tem algum chefe no Mega Man 3 que seja? Porque tem tanto robô legal.
Os Robomen?
É, tem uns Robomen muito da hora.
Não. Putz, eu não acho que seja mais carismático do que o Mega Man, não. Eles são legais, mas mais que o Mega Man. Dune 2, será que a gente gosta mais dos Harkonnen do que dos...
Mas eles não são vilões, eles são...
São outros só.
Eles são jogáveis, né? Você pode jogar Sim. como eles.
Monkey Island, será que a gente gosta do LeChuck?
Sim, mas aqui a gente gosta
muito
mais,
do né? Guybrush Threepwood, né? É. Então, tipo... Eu não sei, acho que eu não tenho. Vou ficar devendo essa, amigo, de novo... Não rolou. Eu fui bem no começo, ó. Eu consegui emplacar 3 clientes seguidas, mas agora 3 clientes seguidos que eu não consegui vender nenhum jogo.
Você tá me dando a chance de sonhar aqui,
Ai,
hein?
Ai, meu Deus. Vai lá.
Será que eu fecho agora?
Vai lá.
Quero um jogo que é melhor no console do que na versão do fliperama.
Tem pois... algum que é assim?
Nossa senhora. Não sei nem se isso existe.
Vamos lá. Vamos pensar. Gunsmoke, Comando. Será que eles eram melhores no... Não, Comando com certeza não. Mas o Gunsmoke do Nintendinho acho que era melhor do que o do arcade. Mas é o único que eu consigo lembrar.
Talvez o Ghosts and Goblins é melhor no console, porque você não tem que gastar 8 mil fichas.
Tá, mas é... E é... Não é o jogo que é melhor. As contingências do jogo.
E o legal é que ele quer um jogo que é melhor que no console do que na versão do fliperama, aí eu daria pra ele o Ghosts and Goblins do arcade, né?
É verdade, o teu é do arcade. É, não dá. Nossa, tem algum jogo assim? Nemesis? Você já deu o Nemesis?
Não, Nemesis tá aqui. Mas...
Nemesis...
Faz sentido?
Não, o do MSX é pior do que o do arcade.
Tinha menos processamento, né?
É, não.
Não tem
não
esse
rolou?
Jogo, desculpa.
Ficou devendo, vamos ver quem chega na minha
Também,
loja.
Né? Pedido idiota pedido... desse?
Quem que pede isso? Quero um jogo que parece feito só pra vender bonequinho.
Putz, esse tem vários.
Tem muitos, hein? Né? Deixa eu pensar. Nossa, o Super Mario não é isso, né? Ele vendeu muito bonequinho depois, né? O jogo, ele era jogo mesmo. Mega Man também. Eu não tenho esse jogo. Não tem nenhum jogo que seja meio de franquia. Não, o Sonic talvez, será? Não, o Sonic foi feito pra vender Mega Drive. É, então não tem esse jogo.
De novo, Mega Man é o mais perto disso, que tem um monte de robô legal.
Mas nunca fizeram muito, né?
Não, nunca teve.
Nunca teve. Vamos lá, não consegui. Você, quem vai ser em placa agora?
Pô, tá difícil de agradar, hein? Quero um jogo de festa, mas que na verdade só uma pessoa acaba jogando.
Isso é jogo de futebol. Você tem o FIFA aí?
Tenho.
O FIFA é clássico, os ouvintes não vão me deixar mentir. O FIFA é clássico de ter em festa, firma, e aí tu fala assim, é um jogo universal, todo mundo gosta de futebol,
mas
aí
tem um
só
cara
tem
que...
um cara que joga,
um cara que é festa muito inteira. Bom. É que assim, nesse caso, seriam duas pessoas jogam, é que vai ser sempre a mesma pessoa que é muito melhor e os outros ficam se revezando.
É, porque é jogo de versus, né? Você tem algum outro jogo que se encaixe nisso, fora o FIFA?
É... Talvez The Legend of Zelda, porque...
Não, mas não é jogo de... É jogo de festa, ah, Zelda?
O pessoal pode ficar opinando, né? Por que jogo de festa joga uma pessoa só?
É.
Bom, você gritou FIFA quando isso começou.
Não, é que é muito cara de festa. Eu já vi muitas vezes isso. O FIFA lá... E tem um cara que mora no videogame durante a festa. Ele fica lá pra sempre. Não,
então, Adriano...
Nem conversa com ninguém.
Eu nunca iria dizer FIFA, mas como você disse... Vou pedir seu aval pra lugar FIFA.
Por favor, comentem aí que se eu tô delirando ou se é de verdade. FIFA é jogo de festa, sim.
Esse é um ponto que você me deu pra vitória no nosso joguinho de papelzinho.
Ganhou, Danilo ganhou. A locadora do Danilo conseguiu entregar 5 clientes antes de mim. Eu só consegui entregar 3.
Você foi muito generoso com o FIFA e você foi mais duro aí com os seus clientes.
Será? Ah, eu não consigo. Não, nenhum desses aqui, da partidinha, do manual, do vilão carismático e do bonequinho, eu não consegui entregar. É isso, parabéns.
Muito obrigado.
Você ganhou
obrigado.
A nossa primeira edição de locadora.
Gostei muito do jogo.
Gostou
muito
do divertido. Jogo?
Sim, eu não quero nem ver quais são os próximos pedidos.
É, pra não estragar a surpresa.
Pra não estragar.
Que a gente vai jogar de novo. E os jogos, assim, a gente... Tá nesse começo, porque a gente tá no quarto episódio depois que voltou o PocoPixel. A gente tá estreando um monte de jogos de papelzinho, joguinhos de papelzinho, né? O nome é certo, né? Joguinhos de papelzinho. A gente tá estreando vários joguinhos de papelzinhos novos.
Mas a ideia é
depois... A ideia é voltar, né? A gente já jogou, por exemplo, o Slot Machine Viciado, que é uma versão diferente do Slot Machine, que pode ser jogado em 3... Esse é um jogo que funcionaria muito bem a 3, por exemplo.
É verdade.
Né? Com mais locadoras na cidade, né?
Tem jogo pra isso.
Tem jogo pra isso. Muito legal, primeira vez que a gente joga a locadora. Danilo ganhou, parabéns. E com isso, a gente encerra o PocoPixel 158.
Isso, muito legal. E só tô triste que não tinha Indiana Jones aqui nas nossas locadoras.
É verdade, deve estar aqui no meio das cartinhas aqui, porque tem jogos de Indiana Jones na minha coleção de banca. Com certeza tinha jogo do Indiana Jones.
O cara que queria o jogo com manual ia adorar o Indiana Jones.
Nossa, com certeza. Muito bom, a gente volta no mês que vem com mais papo novo.
Sobre o videogame velho.
Valeu!
Tchau!